Esse programa é um oferecimento dos patrões do Refil.
E como diria Luke Skywalker, é hora dos Jedi acabarem, mas os patrões nunca, hein, gente?
E o Will Smith zerou a CCXP quando conheceu o Arthur Bonney. Will, sempre que precisar, pode contar com a minha mãozinha.
Ei! O café da manhã é a refeição mais importante do dia.
Zitos me fez reaprender a amar o bacon. Sex shop!
É isso assim, programa do Refil.
Estamos de volta com mais um Que Isso Assim, o podcast do Portal Refil, Arthur.
Oi. Droga.
Todo mundo canta mal pra caralho. It's not unusual to
go out at any time. Você que está escutando esse podcast, eu já estou te pedindo desculpas pela edição, mas é isso hoje.
Mó da caralho.
É, hoje tá foda. Final de ano
hoje
é isso.
Hoje é a versão Roots editada pelo Baconzitos, então.
Exato. Então aguente. É isso. É só essa semana. Semana que vem melhora. Hoje nós vamos falar sobre a CCXP 2017, aí, começo de dezembro, rolou o evento em São Paulo, organizado lá pelo pessoal do Omelete, né? Que reúne aí todos os grandes estúdios, vem pra cá, trazem seus artistas, mostrar os novos lançamentos.
E sem contar o artista Ale, que tava show.
Sim,
de bola.
Exatamente. É o modelo da Comic Con, né? Modelo da Comic Con, da San Diego Comic Con, da New York Comic Con, trazido aqui como uma experience. E acaba que tem o título, o subtítulo, eu diria, de a maior Comic Con do mundo. Olha só, em São Paulo. Olha só que maluquice, né? Quem diria? Quem diria? Chupa os Estados Unidos.
Quase 230 mil pessoas dessa vez, né?
Pois é. Eu não fui na CCXP, mais uma vez, fiquei de fora porque estou pobre. Estou pobre. É uma condição atual. Não é uma condição...
Mas eu já vou avisar logo. Se você quiser Brunão em São Paulo 2018, seja nosso padrinho, seja nosso patrão, porque a gente vai fazer
a nossa
poupança CCXP pra gente mandar Brunão, Miotti e se der a Marina pra São Paulo.
Vamos ver. Vamos
dos padrinhos. Mas só, tem que ter grana. Se não tiver
só
grana...
Só o futuro vai dizer, Baconzitos.
Se não tiver grana, não vai dar pra pagar parcela da passagem.
Só o futuro dirá. E é isso, eu sou o Brunão e hoje estou aqui com Baconzitos.
Oi, tudo bem? Como vai?
Arthur Bonney.
É, galera, a minha frase de ficou uma droga, desculpa.
O homem que começou pra mim. O homem que tocou em Will Smith.
Várias vezes.
O braço amigo.
O braço amigo.
O homem que andou do lado.
A mão carinhosa.
O tropeço feio.
E também estamos aqui com o nosso Chewbacca favorito, nosso querido Rodrigo Maués.
Olá, crianças. Arthur, bora pro carro. Não demora, porra.
Eu tenho que dizer uma coisa muito importante. O Maués, ele é dois dedos mais baixo que o Montanha.
Nossa,
e dois palmos de lado da menos.
Não, muito palmos de largura menos.
De largura, mas aí é muito whey protein.
Uau. Pois é, eu não sei como é que a gente não chama ele de Rodrigão até hoje. E é isso, daqui a pouco a gente volta com mais CCXP 2017, as experiências, tudo que rolou lá e os encontros com os patrões que, olha, eu fiquei sabendo que tem cada história cabeluda que vocês precisam ouvir aqui. E é isso, daqui a pouco a gente volta, vai, monjinha.
Ô, diabo, que é isso assim, rapaz?
Muito bem, senhor Baconzitos. A gente não precisa aqui falar o que é CCXP, tá todo mundo careca de saber. Quem acompanha o nosso site, quem acompanha o nosso podcast, sabe com certeza o que é a CCXP, como é que funciona, onde é que acontece. Com certeza todo mundo foi pra CCXP, ou a grande maioria foi até lá
e
acompanhar
lá. Ficou com vontade de ir.
Eu fiquei, vou te dizer que eu fiquei realmente com vontade de ir, fiquei feliz por vocês lá, porque cada vez que eu vi ali vocês fazendo um stories, uma coisa ali no nosso Instagram, inclusive nos siga aí no Instagram, @portalrefil, eu fiquei muito feliz assim das coisas que estavam acontecendo com vocês e principalmente do esquema que vocês arrumaram pra furar a fila. Começa me contando o que foi isso, cara.
Cara, que delícia!
Cara, assim, existem vários tipos de ingressos diferentes. Eles têm um ingresso que você pode comprar, que é o do dia, né? Você compra pra quinta, pra sexta, sábado, pro domingo. E esse aí é um ingresso individual, você vai entrar na fila da galera do ingresso individual. Você tem uma opção de você comprar pro fim de semana, que também você vai entrar nessa mesma fila do ingresso normal. E eles criaram um ingresso, já tem um tempo, que é o Epic, que é um ingresso que são todos os dias do evento, com um adicional que você entra uma hora antes de todo mundo.
Fantástico.
Então, enquanto o pessoal tá lá esperando na fila, você vai passando por um curralzinho do lado da fila, só para deixar o povo puto com você, porque você
está isso, fila. Isso eu vou dizer uma coisa, não sei se, com certeza, ninguém da organização do CCXP vai escutar isso aqui, mas vou te dizer, isso é uma sacanagem, velho. Vocês podiam, pelo menos, botar um tapume ali.
Não, isso é feito pro povo ficar olhando, a gente passa por a fila.
Mas é uma sacanagem, velho, isso aí, que isso não se
fala. Isso aí é a maior propaganda para ver
ano que vem.
Ano que vem, justamente. Sim.
Era sabe melhor por quê? Propaganda mesmo, isso é verdade.
Mas sabe por quê? Porque ano passado, eu, Marina, Rodrigo aí, a Isabela, o Jorge, a gente ficava vendo a galera, antes era só o Full Experience que podia furar fila. Acho que a gente vai comprar uma porra desse negócio mais caro. Só que apareceu esse Epic, velho, então ficou no meio do caminho ali.
O Epic, aí, ele é velho, muito mais barato do que o Full Experience. O Full Experience esse ano foi o quê? R$7.000?
R$7.000.
É o preço de uma moto. É o preço de uma moto.
É, velho. Não, é uma moto zero, velho.
É mesmo?
Perfeito, ó. Se duvidar, até R$1.50. É pegar a promoção de fim de ano. Mas o que que rola? Esse esquema de você conseguir entrar uma hora mais cedo te dá duas coisas muito importantes. Primeiro, você não espera na fila no sol. E sim,
nem no bar. Afulado do estacionamento.
E segundo, você se abre às 10, você entraria às 9. Você não precisa chegar às 9, você pode chegar às 9h15. Você não vai pegar fila do mesmo jeito.
Você só vai entrar.
Entendeu? Você só vai entrar, você não quer esperando a abertura dos portões.
E já vai aproveitar a maioria dos stands e lojas que estão lá dentro.
Já vai entrando. E já vai olhando para onde você quer ir, já vai pro stand que você quer pegar, porque apesar de você entrar uma hora mais cedo, essa uma hora você vai usar para ser o primeiro da fila do stand X, que você quer muito ver.
Essa uma hora rende muito mesmo, comparado ao resto do dia. Porque o resto do dia, uma hora você fica em uma fila das menores, digamos assim.
E aí dependendo do stand que você vai, tem esse negócio. Você
já vai, já tira foto, já senta nos tronos, já passeia, já viu muita coisa.
Mas assim, é porque tem um detalhe da spoiler night, porque você vai na quarta-feira, então você já calcula o que tu vai querer fazer nos outros dias, sacou? Você já tem, você já dá um reconhecimento de logo.
Diária.
Exatamente, você já sabe o que você vai fazer e você já fala, pô, eu quero ir ali primeiro, aqui eu já vou fazer isso, aqui o outro, sacou?
Então, assim, a Spoiler Night, eu achei ela bem legal, eu só fiquei chateado que eles venderam ingresso pra Spoiler Night, que eles falaram que não ia vender, mas ok, beleza.
Mas será que não era convidado? Deve ser convidado.
Então, a grande maioria parecia ser convidada. Você sabe que onde tem convite, tem mercado de convite, né?
Então... Na Spoiler Night não tava tudo pronto, não tava tudo preparado, tinha stand que não tava... Com todo o material de propaganda pronto. E aí você acabou não tendo a experiência completa ali. Mas foi ótimo pra você passar por todos os estandes e falar assim: eu quero vir nesse, eu quero vir naquele, esse aqui pode ficar pro sábado, esse aqui pode ficar pro domingo. Se você se programa, tá bom? Outra coisa que foi importante, que eu acho que a gente fez todo mundo junto, a gente comprou o ingresso logo que abriu pra vender.
O primeiro lote, mano.
A gente pegou o primeiro lote. Ele é um pouco mais barato. O bom é que ele pode dividir em até 10 vezes. Então, acaba que você compra o ingresso, parcela, e quando você chega na CCXP, você já pagou.
Exatamente.
Isso a gente entra um pouquinho nessa... questão do planejamento como um todo.
Sim.
A gente já A turma já fez os arranjos, disse que a gente iria junto e tudo mais lá no começo do ano. Então a maioria de nós já foi se preparando ao longo do ano.
Isso.
Pra chegar a tristeza, né?
É. Eu vou tocando outro. Que foi importante também quando chegou na hora de comprar as passagens. Porque isso, quando a gente comprou as passagens, a gente comprou. Eu acho que eu fui um dos últimos a comprar a passagem, que eu comprei em agosto. Mas mesmo assim eu paguei coisa de R$400 ida e volta.
Uhum.
Eu meio que tinha esquecido, eu comprei em novembro. Mas tudo bem, paguei 500.
Aí, tá bom ainda, entendeu?
Mas eu dei sorte. Eu tenho que falar que dei sorte, pegar uma promoção uhum. na hora que eu tava comprando.
E passagem é importante a gente falar também, porque o que acontece? Passagem, do mesmo jeito com o ingresso, você pode parcelar ela em X vezes, e na hora que você vai chegar no evento, você já quitou tudo.
É, então você pode gastar, comprar coisas.
É o importante, porque na CCXP ela tem algumas coisas que valem a pena você gastar dinheiro, tem coisas que não valem a pena você gastar dinheiro.
E por exemplo,
todo mundo comprou a estátua do Han Solo com Chewbacca, que só tinha pra CCXP.
Era da Aero Studios, exclusivo pra CCXP, e tinha o nosso querido Kilowog também, que o Arthur trouxe. É.
Uhum.
É, exatamente.
A estátua do Han Solo e do Chewbacca é aquela cena que eles entram na Millennium Falcon no episódio 7 e o Han Solo vira pro tio e fala: tio, estamos em casa.
A estátua fala também, não?
Cara, pra mim ela fala. Cara, eu olho pra ela, ela tá falando comigo.
Toda vez que ela
por acaso fala, episódio 8 não existiu, alguma merda.
Não, ela fala assim, episódio 8 vai ser foda.
Ela fala assim, eu sou o único momento do episódio 7 que presta. Ixi!
Vixe,
olha, a bad feeling about this.
Mas assim, fora isso, tem muita coisa na CCXP que vale a pena e que não é necessariamente caro, como essas estatuetas que a gente comprou. O próprio Artist Alley, com todos os artistas lá, por mais que você não queira, não tenha grana pra comprar o gibi do cara, pra comprar uma arte, e assim, não é caro, tá?
Não é caro.
Mas às vezes você lidando com gente que puta, um baita gabarito ali, cara.
Uhum.
Nacional quanto internacional.
E aí o que acontece, velho? Se você curte quadrinho, velho...
Eu vou te dizer que o Art, se não me engano, há 2 anos atrás, foi na primeira que teve.
Uhum.
2014,
é. Foi a melhor coisa, assim, eu só fui um dia, né? Só fui no sábado. Tava mega lotado e tal, mas eu consegui curtir bastante o Art Zelle. Comprei um monte de coisa bacana, conversei com um monte de artista lá legal. E, inclusive, porra, peguei autógrafo do Klaus Janson, velho. Porra,
isso
não é todo dia que você faz, velho. Então, assim, esse é o tipo de coisa. Se você curte quadrinhos, eu acho que a CXP é uma parada, assim, fantástica pra você poder curtir esse amor pelos quadrinhos, velho. Porque os artistas, tanto os nacionais quanto os gringos que eles trazem, são de alto gabarito e estão lá normalmente com trabalhos novos, estão deixando pra lançar na CCXP o trabalho novo. Então, se tem quadrinhos nacionais que você ainda não conhece, mas tá afim de conhecer, ou então você já segue o trabalho faz tempo, com certeza ele vai estar lançando coisa nova lá. Então, eu acho que vale muito a pena, assim, a CCXP já vale por isso.
Uhum.
Se não tivesse estande de nada, sabe, se não tivesse coisa nenhuma, eu acho que já era um baita investimento, assim, você ir por conta desses quadrinhos. Eu sei que tem a FIC em Belo Horizonte, que também
é muito boa
e tal, famosa, não sei o quê, mas eu acho que assim, são dois eventos que, se você curte quadrinhos, você tem que correr atrás, cara, que vale a pena. Porque o FIC, se não me engano, ele é bienal, né? Uma coisa assim. Ele não tem todo ano.
Eu acredito que sim.
Eu ainda teve uma treta esse ano que não só foi adiado, mas o próprio estado de Minas Gerais, ele não colocou o evento na agenda oficial do estado.
Uhum. Que zomba foda.
Deu problema e tal, mas assim, o FIC continua sendo o FIC, continua sendo a maior feira de quadrinhos da, se eu não me engano, da América Latina ou do mundo. E é um evento muito grande.
Sim, excelente.
A diferença dele com a CCXP é que
a CCXP tem isso e muito mais. É.
Ela é multimídia.
É, exato.
Você é só o miolo da CCXP.
Exatamente.
Mas eu concordo com o Brunão que pra mim ainda é realmente a melhor parte do evento como um todo.
Uhum.
É espetacular.
Se você curte quadrinho e você não tem grana, cara, pega um caderninho. Compra um caderninho, que vai ser o seu caderninho de autógrafo, velho. E vai. e chega
leva,
lá cedo.
Leva teus encadernados velho, cara. Bota na mochila.
Leva, leva seus gibis, os seus favoritos dos caras que você sabe que vai estar lá. Mas isso. Leva o caderninho também. Porque você vai e fica na fila e conversa com os caras e vai de um por um, velho, e pega autógrafo, o cara faz um desenho. Cara, eu acho que só teve um artista na CCXP inteira que tava cobrando pelo autógrafo. O resto, velho, era enfrentar a fila, chegar pra ele e falar assim, ó, velho, gosto do teu trabalho. Outra coisa muito importante também, se você tá querendo entrar na área de quadrinhos, velho, leva um portfóliozinho, não leva uma coisa gigante, mas leva uma coisa pequena, leva os seus 3, 4 melhores desenhos.
A Chiara Escuro, ela monta um stand gigantesco lá, e eles têm os horários justamente de seleção de material e de entrevistas para novos artistas e tal. Uma hora eu tava passando lá, eu já peguei um sketchzinho com o cara. Falei pra ele, se tu virar famoso aí, já tem o seu antes de ser famoso. Aí já, cara, super bacana lá na fila também. Excelente artista. E tá lá procurando uma chance.
Essa área dos artistas é muito importante, não só pra você ter um contato com os artistas que você quer, como pra você bater um papo com um cara que é do meio que você quer entrar, e de repente o cara te dá as manhas. Tipo, ó, cara, faz isso, isso e aquilo, começa a soltar coisa que você vai ser notado.
Pois é, uma outra coisa que teve diferente esse ano foi o Espaço Creators, né? Vocês chegaram aí lá fazer alguma coisa?
Foi. Chegamos. Ah, esse aí vai entrar pra parte de histórias.
Ah, porque eu foda-se lá.
Mas voltando à preparação, cara.
É, pois é, Cid, a gente deu uma pulada de.
É, a gente deu uma pulada, mas
esse é nosso mundo, cara.
Esse é nosso mundo. Mas voltando na preparação, as passagens, cara. Se você deixar pra última hora, vai acontecer que nem aconteceu com a Fabiola, que nem aconteceu com a esposa do Alexandre, que no finalzinho de novembro, no comecinho de novembro, de dezembro, foram procurar passagem, as passagens já estavam no valor de R$2.000.
É, eita lasqueira.
É, mas assim, é por causa, tipo... Em dezembro mesmo, aí, velho, abraço.
É, então o negócio é o seguinte, velho. Comprou o ingresso. Tenta comprar no primeiro lote de ingressos e já fica de olho em passagem, cara. Passagem de avião você pode comprar, se não me engano, até com um ano de antecedência.
Não, e outra, cara. Geralmente, os ingressos começam a venda entre abril e maio. Então, assim, cara, você tem muito tempo pra deixar fazer monitoramento de passagem e ver um preço bacana, saca?
Eu recomendo uma coisa também, é o seguinte, cara. São Paulo é uma cidade muito legal. Então, se você puder tirar a semana inteira ou uns dias antes e uns dias depois, pra você curtir São Paulo mesmo, cara. Ir pro centro, ir pro bairro japonês, né, e pra 25 de março, cara, pra você conhecer a cidade também, aproveita.
Vai pro jogo do Corinthians.
Cara, faz o que tu se amarra, velho. Se tu gosta de museu, vai no, pô, tem o MASP, tem outras coisas, sacou? Então, tenta tirar não só os dias da CCXP, mas os dias ou antes ou depois, pra você visitar a cidade também, que vai valer a pena. Então, aquela tua passagem vai render um pouco mais. E aí, o que a gente fez, que foi ótimo, velho. A gente fez a casa dos arteiros.
Que bando de viado.
Então, o que é que rolou, basicamente? Né? Ano passado, a gente foi numa quantidade menor de pessoas, né? Nós éramos 6 pessoas. E a gente já fez a reserva de um apartamento pelo Airbnb. Falou, ó, vamos de galera, né? Viagem deve ser mais divertida. Ah, deve ser mais divertida, sim. Aí beleza, alugamos apartamento
e
tal, ficamos
e racha, né? E consegue rachar.
Exatamente.
Melhor, né? Melhor do que cada um pagar um quarto de hotel, que vocês não vão ficar no hotel, porque ninguém, vocês estão indo pro evento, que vão ficar o dia inteiro dentro da porra do evento, né? Só vão pro lugar pra dormir mesmo. E aí você paga um hotel onde você vai pagar ali por fora o serviço de quarto, você paga por fora o serviço do bellboy, você paga todas essas coisas. Realmente alugar uma casa, um espaço maior, um apartamento, sei lá, e ir com a galera é melhor.
A galera aumentou esse ano, então a gente confirmou todo mundo que ia e tal. Putz, são 9 pessoas, o apartamento ano passado já não vai dar. Tá, cavucando e tal. O apartamento era maneiro. Satanás. É, saudade de Satanás. E aí a gente achou essa casa. Putz, cara, saiu muito barato pra cada um de nós o aluguel da casa. Pelos 5 dias ficou 300 e poucos reais por cabeça. R$320 por cabeça.
Olha aí que beleza.
E cara, não dá uma diária de hotel.
Exato.
Não, se você pegar um hotel muito barato, muito, muito, geralmente você vai ficar longe no cu do mundo lá. Você vai pagar uns 150 a diária. Só isso, já dois dias você já pagou. Foram quase seis dias, na real, que a gente ficou lá.
Isso. E chegamos lá, assim, a surpresa foi até mais agradável do que a gente. Do que eu, pelo menos, esperava da casa, né? Casa enorme, sala gigante, tudo pronto, tudo certinho, ar-condicionado em todos os quartos, sala de TV, cozinha equipada, sabe? Então. Foi uma estrutura confortável para todo mundo que foi. E, mais uma vez, juntando a galera ao planejamento, saiu muito barato.
Exatamente. E esse ano a gente fez uma coisa que vocês não fizeram ano passado, que esse aqui foi o meu primeiro ano, que foi aquela iluminação que surgiu quando o avião estava pousando. Será que não fica mais barato alugar um carro?
Exatamente.
Ainda bem que eu demorei.
Isso foi espetacular. Na verdade, a gente estava lá no voo e tal, indo para São Paulo. Aí eu estava morrendo de aperto no meu lugar e os Itos com três cadeiras de avião só para ele. Aí o seu filho da mãe. Você não vai ficar sozinho, cara. Aí, beleza, sentei do lado dele ali e tal, espacinho para melhor, né? A gente conversando, pô, não vai vir, não deu pra Fabiola vir, não deu pra Adriana vir, pá. Somos sete agora. Quanto será que fica um carro? Não sei, vamos ver. E saiu, mais uma vez, bem em conta comparado a viagens de Uber, ou táxi, ou seja lá o que for.
Mesmo que a gente dividisse o Uber, são sete pessoas, pelo menos seriam dois carros de manhã, dois carros à tarde.
Né? E mais dois carros pra cada lugar que a gente tivesse que ir, né?
Exatamente. Fácil, cada carro desses seriam entre 20 e 50 reais. Acabou que a gente alugou o carro e deu o quê? Cento e pouquinho por pessoa?
Deu R$1.000, R$1.050.
Deu muito pouco, cara. Fazendo a contabilidade, a real é o seguinte, fazendo a contabilidade, juntando os nossos gastos com a casa, mantimentos que a gente comprou, fazendo mercado, o aluguel do carro, não sei o quê, foram mais R$300 pra cada um.
E eu quero saber quem foi o corajoso que dirigiu lá em São Paulo.
Foi Tio Mauê.
Era a caravana do Tio Rorô.
É, a Kombi do Tio Rorô.
E aí, como é que foi dirigir lá, cara? Você que dirige aqui em Brasília, que é tipo mó tranquilo.
Foi divertido, cara, pra caralho, cara. Foi muito bom.
Eu diria. Era exatamente isso, porra.
Toda vez que o carro tentava subir qualquer tipo de ladeira, o Arthur fazia a onomatopeia.
São Paulo é uma cidade de ladeiras.
Qual era a onomatopeia? Tu queria empurrar o carro? Empurrar o carro com a voz, Arthur? Que porra é essa?
Não, ele, o carro ele estava simulando o motor, velho.
Porque o Rodrigo, às vezes, ele estava acostumando o carro automático. Falei, cara, esse carro vai sofrer. Imagina se ele não fosse automático. Aí ele ia ficar... Aí o povo começou a... Eu pensei que só parece a velha, mas eu chorava de rir. Eu acho idiota, mas é muito legal.
E o cara, e aí tá o... Tá o principal da parada, tipo, fora o papo chato da contabilidade que a gente falou agora há pouco, os caminhos entre casa, CCXP, restaurante, o que for, era o mais divertido ever, cara. Porque sete pessoas dentro de um carro...
Vira viagem de colégio de quinta série, velho.
Total, velho.
Encantava, sacaneava, xingava,
peidava. Quem peidou dentro do carro?
Os Itos, filho da puta.
Eu peidei. Nego não. Bom, eu sou lá, legal, peido pra mim.
Rodrigo. Chafate Paris.
Lembrei do chafate. foi uma das duas falas de riso que eu tive dentro do carro.
Eu tenho muito orgulho de ter feito ser o casado das duas.
Chorei de
riso. É massa, só que se vocês não contarem, ninguém vai entender.
Desculpa, porque a piada interna tá
toda boa, né? Isso aqui é importantíssimo pro seguinte: pro Brunão e pro Biotti ficarem com vontade. E a Marina ficarem com vontade ano que vem. Entendeu?
Isso.
vamos fazer um
pacto. Mas olha só, vocês acham...
Eles estão no coxo, né?
Vocês acham que eu vou me misturar com essa patuleia toda?
Você vai ser o motorista.
Vai. Eu tenho que passar o bastão pra alguém ano que vem. Vai
eu
ser
não
você.
Me misturo com a gentalha, não. Eu vou ficar... Vou alugar um hotel do lado da CXP, que eu vou a pé nessa merda.
Não tem.
Gente, mas até que ponto a piada interna contada vai funcionar, cara? Porque a do Chafariz foi excelente.
Qual foi a do Chafariz? Não, assim,
foi o seguinte, o Alexandre, ele chegou assim, gente, eu queria perguntar pra vocês se vocês já usaram o chuveirinho do vaso. Aí... Aí eu olhei assim, eu falei, eu quero ver até onde isso vai, porque eu já tinha usado.
Isso vai ser bom, vamos lá.
Aí eu falei, ué, não, continue. Aí ele, não, é porque assim, eu, toda vez
aí
que
é forte, vai, né?
É forte, né? Aí eu falei, ah. Eu falei, porque assim, geralmente a gente, eu falei, cara, eu geralmente dou uma testada antes de tentar em mim, saca? Ele, então, cara, eu não pensei nisso, eu achei que só pra só um pouquinho ia ser legal. Mas eu não. Mas quando eu apertei, eu senti que eu perdi alguma coisa. Se eu não perdi outro momento da minha vida, eu tenho certeza que ali foi. Aí eu falei, o cara virou chafariz. Aí eu falei, imagina a cabeça do Alexandre numa ponte de anjinho e a água saindo pela boca.
Caraca, que derrota.
Nessa
cara, graças a Deus a gente tava apanado no engarrafamento com o Rodrigo passei a cabeça no volante.
Gente, foi
assim. O Alexandre ficou assim, caralho, velho, foi muito agressivo aquilo. Esperava.
Foi violentado pelo chuveirinho.
Cara, mas era muito ignorante aquele negócio, só vou te falar, ainda bem que eu testava antes aquele negócio. Ai, que foda.
Dentro do carro também surgiu o nosso game show, né?
Uhum.
Cara, eu até agora não entendi porque a gente começou a fazer essa porra, velho.
Eu também não sei, cara, mas são esses momentos que funcionam porque a gente tá junto, né, cara? É isso que tá.
O que acontece? A gente tava numa área que era basicamente perto do aeroporto e perto da CCXP. Em São Paulo, perto do aeroporto, não sei porquê, tem sex shop pra caramba. Mas tem várias, uma do lado da outra. Sacou? E aí o pessoal começou a notar, pô, sex shop, daí a pouco o cara falou assim, sex shop, e começou
a falar, virou uma brincadeira,
uhum. Tem gente que é competitiva que nem a Mônica do Friends, velho. O bom é que juntou isso tudo, cara, comprar ingresso antes, programar pra comprar passagem, se você programar tudo direitinho, você consegue pagar tudo, tipo, zerar o seu cartão de crédito de parcela antes do começo da CCXP, juntar uma galera pra, pô, cara, fazer um Airbnb. Às vezes, se você tá indo sozinho, cara, Airbnb, tenta pegar um quarto na casa de alguém, porque funciona.
O João, nosso patron, fez isso.
Aham. Translado. Cara, Uber funciona, mas em São Paulo o trânsito é caótico. Muita gente foi de metrô, que funciona bem.
Tem a estação Jabaquara lá do lado, é 1 quilômetro mais ou menos de lá.
E o pessoal da própria CCXP tava fazendo o shuttle da estação pro evento, ida e volta.
Em 2015 eu fiz isso com a Marina também, mas primeiro dia, cara, porque é muita gente.
É, mas porque também a gente pegou naquele 2015 o Roots, né, cara, porque ainda tava no barro lá, tava puxado.
E nada impede também de você pegar o metrô até a estação mais próxima e pegar um Uber de lá pra frente, entendeu? Vai ser bem menor o valor do Uber, mas conforto, né? Aí vai da pessoa.
Pois eu acho que a gente tá querendo dizer aqui é que tem, assim, diversas formas
e pra diversos...
você ir. Você pode gastar um pouco mais, você pode gastar um pouco menos. Se você se planeja, você consegue ir com mais conforto sem gastar tanto.
Exatamente.
Então, tem, entre aspas, para todos os cartões de crédito, digamos assim.
Exatamente.
E se você vai de galera também, além de ficar mais divertido, de forma geral, sai mais barato também, sacou?
Uhum. Até se você não quiser ficar no hotel, não quero ficar no hotel, quero tomar café da manhã no hotel, etc e tal. Velho, quarto quádruplo, velho.
Sim.
É.
passa de ponto que acontece certas tantas coisas que tu não sabe o que é. Vai ver o que é, o que é.
Eu fiquei sabendo que nessa ida aí pra São Paulo, melhor do que ir pra Comic Con, melhor do que pegar autógrafo, melhor do que passar a mão no Will Smith, foi o café da manhã que vocês tomavam por culpa do Baconzinho. Eu quero saber o que
foi essa. Ai, Bacon.
Cara, é o seguinte, eu aprendi a fazer um negócio pelo YouTube, que é o bacon crocante, que fica perfeito toda vez que você faz. E tem uma coisa que eu aprendi quando eu tava morando na Inglaterra, que é o café da manhã do herói pra quando você vai ficar muito tempo longe de casa. Tipo, você faz o café da manhã possante pra você poder almoçar 2-3 horas da tarde, que é quando você vai almoçar normalmente na CCXP. Porque se o portão abre 11 horas, você não vai entrar e almoçar, né? Então, cara, a gente fez o café da manhã aquele de filme americano, né? Bacon, fritinho, omelete, ovo mexido, ovo frito com gema mole, torradas, café, leite com lactose, sem lactose e suco de laranja, que é muito importante, porque o suco de laranja, pra quem tá viajando, gente, o suco de laranja ajuda a funcionar.
Dicas nutricionais com baconzitos.
É quase um Activia.
Já é a segunda vez que a gente fala de merda nesse programa. Vamos lá que tá bom.
Mas tá viajando com todo mundo de casal, velho. Vai chegar nesse assunto uma hora.
Peraí. E agora, sim, a gente precisa falar de uma coisa. Você acabou de falar, né, que tava todo mundo viajando de casal. Eu sei que nessa viagem de casal tinha Marina e Rodrigão, tinha Isabela e George. Tinha Bacon e tinha Arthur. Digo quem era o casal?
Ah, dormimos muito bem juntos.
Ah, foi ótimo.
Mas tava lindo, cara. Eles tirando foto juntos, andando juntos, fazendo standzinho da HBO juntos.
Não, e
tava
o pior, o Mauê, você não sabe que agora eles voltaram e eles estão parecendo um casal aqui também. Tipo, continua a relação. Então, tipo, outro dia a gente tava gravando no estúdio e o Arthur tava arrumando o cabelo do Baconzitos. Falando, não, meu bem, tá aqui, ó, tá com ponta dupla.
Em minha defesa, que não vai me ajudar em porra, eu tava com muita agonia que a porra do cabelo dele tava grudada naquela porra daquele forro na parede. Mas vamos lá, eu não posso negar isso.
Depois do café da manhã dos campeões aí, vocês catavam o carro, iam lá pra CCXP e aí passavam o dia
inteiro. Não, peraí.
A gente preparava as mochilas.
Isso. Tinha que levar as comidinhas, os biscoitinhos e tal, o suco, pá. Pra enfrentar a fila, tá? Tem que estar sempre preparado, né? Botava pegava o canudo pra levar os prints, os posters e tal.
O canudo é o treco que a gente carrega. Poster, print, essas paradas, tá, né?
Também conhecido como porta-mapa.
Sim.
Como o Rodrigo falou, a gente colocava pacote de biscoito, essas bolachinhas salgada, garrafa d'água e ia embora. Porque assim,
não, peraí. Ia embora não. Entrava no carro, esperava o Arthur, aí depois ia embora.
Porque, assim, é importante a gente falar pra todo mundo isso, cara. CCXP é fila. Você vai pegar fila uma hora ou outra e tem fila que você vai pegar que vai durar até 3 ou 4 horas, dependendo do que você quiser.
Uma hora ou outra não, uma hora é outra, né?
É. E então é importante você ter uma garrafinha d'água pra você se manter hidratado. Você não vai ficar com vontade de fazer xixi.
Porque você não... anda muito.
Dá uma golinha aqui, dá uma golinha ali e tal, etc e tal. É muito importante levar a água e muito importante levar um biscoitinho, cara. Porque, pô, se você estiver na fila 2 horas, 3 horas, dependendo do que você quiser enfrentar ali, vai bater uma fominha. Então, cara, um biscoitinho, uma bacia vai ajudar. Sacou?
Serve até como moeda de troca, que eu troquei um clube social por um dos botões lá dos Simpsons que eu não tinha ainda.
Aí.
Então, virei pro cara, você quer um biscoito? Me dá um botão, pronto, valeu, fechou o negócio, toca o botão.
Rola esse mercado negro de brindes.
Que
inferno, hein? E outra coisa que é importantíssimo, cara, primeiro dia que você chegar na CCXP é você ir e achar o cara do armário e falar assim, eu quero alugar o armário até domingo.
Isso.
Um lugar, um armário que eu posso abrir e fechar quantas vezes eu quiser. Ele vai te cobrar um preço que é fixo. Esse ano a gente pagou R$100. O armário que a gente alugou era metade do móvel.
Cabia um armário assim, dentro, né?
Eu fiz um vídeo no Stories. Eu vou upar esse negócio pro negócio do Instagram normal mesmo.
Uhum.
Que aí vocês veem lá, porque, cara, eu fiz o vídeo, eu entrei dentro do armário, essa coisa, tipo, eu fico justinho lá, mas cabia, cara, é muito grande a parada.
E, assim, como tava de galera, cabia mochila de todo mundo, a gente saía comprando coisa, pegando brinde, etc e tal, e aí, dali a pouco, todo mundo se encontrava de novo no armário e botava as coisas tudo lá dentro. Tinha hora que tinha que fazer um joguinho de Lego, né, pra caber tudo. Mas, pô, atendeu a gente muito bem pela CCXP inteira. E a gente só teve um dia que a gente teve que alugar um armário a mais. Mas foi o dia que a gente comprou as miniaturas.
Miniaturas não, né? Os colecionáveis. Porque você tem que pegar um armário extra. Miniatura não é bem assim.
Elas não são miniaturas, né? Tem tipo 30 centímetros de altura. As caixas eram grandes também, por causa de isopor, etc e tal. E se você for ficar mais de um dia, vale a pena você alugar o armário por todos os dias. Porque
sim,
o cara...
Já deixa uma coisa do dia pro outro também, pá.
Que foi o que a gente acabou fazendo. Teve um dia que a gente levou biscoito demais, a gente deixou os biscoitos ali, deixamos o tubo pra pôster lá, deixava... Os gibis pra pegar autógrafo e aquele
negócio.
Assim,
em vez da gente ficar carregando aquele monte de peso, você... Ah, isso aqui o cara vai estar aqui só no final do dia. Você vai lá, passa no final do dia, pega os negócios, vai, tira, pega o autógrafo. Em vez de ficar carregando aquele monte de coisa o dia inteiro, só que cansa, cara.
Foi o meu caso com o Afonso, que eu queria pegar o autógrafo dele nos livros dele. E eu comprei os livros de manhã cedo. Quando eu entrei, já não tinha fila nenhuma. Eu passei lá, comprei e guardei. Quando deu o horário que ele ia pra mesa dele pra assinar as coisas, eu passei no armário, peguei as coisas e fui. Não fiquei carregando uma pancada de livro o dia inteiro. E mesmo que você, por exemplo, vá pra CCXP pra pegar autógrafo de uma galera, põe tudo no armário, curte o que você quer curtir e organiza teu tempo. De manhã eu vou nos estantes A, B e C e à tarde eu vou pegar autógrafo. Beleza, você não precisa ficar com as paradas nas costas o dia inteiro.
E tem a programação, gente. Vai lá na programação do dia, você vai saber quem é que vai estar aonde, o que vai acontecer. Tem uma outra coisa assim que muda ou que aparece de repente, mas de forma geral você se programa com aquilo.
Uma coisa legal que eles fizeram esse ano foi um aplicativo da CCXP que te dava os horários das coisas. Você podia colocar alerta. Todos os artistas que foram para os painéis depois foram para entrevista exclusiva, ao vivo, no estande do Omelete, né? Então você podia ver os artistas de pertinho, entre aspas, né? Atrás do vidro, mas você consegue ver. Então se você quer tietar sem ter que pegar fila gigantesca, você pode saber, vai terminar o painel do cara aqui e depois ele vai pro estande do Omelete, que é do lado. Então eu já vou pro estande do Omelete, tipo, uma meia hora antes, já pra achar um lugarzinho legal.
Muito, muito bacana. Eu acho a parte do armário, acho que é o que eu ia mais curtir aí de dessas coisas que vocês pagaram aí por fora, sabia? Porque realmente, eu me lembro da vez que eu fui, eu tive que ficar carregando um monte de coisa, é um saco. Realmente, o armário é uma dica, assim, fora de série. E era bem localizado, era fácil de achar esses armários.
Porra! Cara,
melhor lugar...
Porque assim, os armários que eles colocaram numa parede...
Era meio espalhado pela feira inteira, né? Mas o nosso a gente pegou um bem no meio ainda.
A gente pegou um que era assim, o armário, ele era perto de alguns food trucks, perto do banheiro e perto do Artis Alley. Então,
pô, excelente.
Tipo, na esquina com o Will Smith.
Porra, excelente. Fantástico.
Aí rolava o esquema da gente se separar. Porque normal, né? Pô, cada um quer ver uma coisa diferente, ninguém tá amarrado com ninguém. E volta e meia, pô, onde é que vocês estão? Todo mundo pro armário. Aí todo mundo pro armário. Virava ponto de encontro também.
Maneiro, maneiro. Bom demais. E o que mais que vale a pena, assim, vocês contarem de coisa que rolou com os estandes, assim? Tirando o Will Smith, que depois vai ficar mais pro final e tal. Mas eu digo assim, coisas que vocês acham que valeu a pena, assim. Qual foi o estande mais bonito? E o estande da Warner, Arthur?
Bonito, rapaz. Muito bonito. Um lugar bonito, bem frequentado, bem cozido, te amo. Lugar bom, velho. Lugar bom. Brincadeiras à parte, o estande da Warner era um dos mais legais, porque tinha as roupas da Liga da Justiça lá em cima, com os manequins.
O da Warner tinha uma diversidade muito grande, né? Ele tinha...
Tinha um Impala do Supernatural lá embaixo. Do lado tinha uma estátua do Jason Momoa lá, com água caindo nele lá atrás.
E o cinto de cabeça pra baixo.
É. Atrás ali já tinha um negócio pra você fazer uma brincadeira pra tirar uma foto com uma Supergirl também. Então, assim, era um stand bem...
Fala disso. As caras do Baconzitos, velho. Eu vi
isso. Cara, o Zitos, ele parece aqueles, aqueles filhotinhos que você pega de cachorro. Cara, que você pega pelo braço, né, cara, faz, é fum, fica os bracinhos assim, cavado nos bacos. Aí fica
fum. Foi muito engraçado. Mas o stand da Warner tinha isso, porque ele era... Não só da Warner Films, mas era da Warner Channel. Então tinha os seriados de televisão, tinha os videogames, tinha...
filmes que vão sair.
Os filmes que vão sair, tinha um negócio pra você escalar lá.
Tinha um mini painel da Warner lá também, que assim, era um palco com arquibancadazinha, que também rolava entrevista, algumas coisas com youtuber, artista. Jovem Nerd tava lá, Marimun também.
Uh-huh.
Aliás, finalmente tirei foto do Marimun. Cara,
essa aí eu não vi, porque essa aí você não me mostrou.
É porque eu sou... Eu esqueço de postar as coisas, vou encher de poxa até o dia da publicação.
Um stand também que chamou bastante atenção foi o da HBO, né, cara? Que...
Sim,
pô, da HBO tava muito bom.
Tava cara, muito legal. Tinha algumas brincadeirinhas, assim, essa da foto 360 graus lá no Game of Thrones, tinha os tronos, tinha
coisa, todos os seriados ali que estavam fazendo
as palhinhas com as temáticas, né, de seriados da HBO, então realmente foi um stand muito bonito.
O stand da Marvel também tava legal, vou falar a verdade, o stand da Disney tava bem legal, que era Star Wars e Marvel, né, basicamente. Isso. Eles trouxeram o BB-8.
Sim, muito
você
legal.
Você ajoelhava do lado dele, conversava com ele, ele virava pra você, conversava com você de volta, podia tirar foto, etc e tal. Tinha o trono de Wakanda, tinha...
O Pantera Negra usa Crocs, velho,
obrigado por lembrar, eu vi lá, tirei foto. Tinha... Assim, eu vendo o uniforme, foda pra caralho, eu falei, peraí, aí, povo, o que foi? Pantera Negra usa Crocs, cara, se liga. Puxa, uma Crocs zona violenta, velho.
Que inferno, velho, que porra é essa?
Eu vou te mostrar.
Tinha no stand também exatamente essas as roupas mesmo do Avengers, né? O figurino.
Doutor.
Star-Lord. Doutor Estranho.
O busto do Thanos também tava lá.
E tinha o figurino que era o figurino original, né? Tava atrás de um domo de vidro, etc e tal.
Na parte de Star Wars também tinha um guarda vermelhano lá.
Tinha os Stormtroopers. E o guarda, os pretorianos.
Como é que é pretoriano se ele é vermelho, Baconzitos?
Eita, sobe.
O evento começou assim, tá? Só queria dizer.
Foi a primeira do evento.
Foi a primeira coisa que a gente fez, cara.
E assim, pra você chegar nessas coisas, principalmente os mais legais, aí da HBO, da Warner, do Star Wars e vários outros lugares, a gente tinha que pegar fila. Uma fila que a gente pegou, que eu acho que foi a maior que a gente pegou, foi pra comprar os bonecos da Iron Studios, que a gente ficou 3 horas na fila.
É, foi essa e do painel.
Né? Fora do painel, é. E a do painel a gente ficou 4 horas. E aí, como a gente já sabia que a gente ia pro painel, que a gente ia pegar fila, que etc e tal, nesse dia as nossas mochilas estavam carregando sanduíche.
Exatamente.
Sanduíche.
Fruta.
E água pra caramba.
É, porque a gente já sabia que a gente ia ficar 3, 4 horas na fila. Então, a gente não almoçou. A gente comeu sanduichinho, que a gente fez? Presunto, queijo, um pãozinho de forma e tal. A gente levou um Tupperware cheio de comida. Cheio de sanduíche.
É. A gente podia ter feito uma grana lá. Eu ainda me arrependo de não ter feito.
Não, foi melhor a gente ter comido, velho. Não sobrou um sanduíche, cara.
Tá ligado.
E assim, parênteseszinho de mais uma dica que eu ia esquecendo pra... Principalmente para as filas, eu e a Marina já desde o ano passado a gente comprou uma mini cadeirinha de peças.
Cadeira dobrável.
Cara, super leve, barata. A gente comprou na Feira do Paraguai, ele foi tipo R$50. E você carrega ela na mochilinha assim, sabe? Tranquilona. Chegou na fila, cansou, pá, 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 montou ela, senta, fica tranquilaço lá.
Ano que vem eu vou levar um banquinho que a Fabiola tem, que ele são 3 pés. Só que quando você levanta ele os 3 pés juntam.
Uhum.
Você põe ele a tira-cola, assim. Ele vem com uma tirinha pra você botar ele no ombro e levar. Cara, Na hora que eu vi o banquinho da Marina, eu falei assim, filho da mãe, velho.
XP, velho, XP.
E falando das filas, cara, o ingresso Epic é muito bom por causa disso. E como você entra uma hora antes, não teve o que a gente chamava de estouro da boiada, que são os 20 mil, 30 mil, 40 mil pessoas que vão passar ali naquele dia. Então você entra, tá mais vazio. A gente teve ouvinte, nossa, Carol passou 4 horas e meia na fila pra entrar
ela
no negócio.
Garoteou, cara.
Ela garoteou, tudo bem. Mas
por que ela garoteou?
Porque ela
inventou de fazer isso.
Ela tinha entrado cedo no dia seguinte.
Ela tinha ela,
cara, tinha. Ela garoteou, mas eu entendo lá dela. Porque assim, ela ano passado ela se ferrou porque ela ficou sem as coisas do que ela queria. A loja do Harry Potter foi muito escassa, as coisas acabaram muito rápido. E lá tem itens oficiais exclusivos também. E ela é fã pra caramba. Então, beleza. Mas assim, ela foi, se eu não me engano, na quinta. Ela passou 4 horas lá na quinta e tal, não sei o que, foi muito tempo. Aí eu falei, cara, nem a pau.
E ela
mas
chegou tarde na quinta, né? Ela não exatamente chegou cedinho com a hora de entrar no app.
Na sexta-feira, eu falei pro pessoal, disse, olha, eu vou dar uma andada aqui. E eu fui exatamente pra loja do Harry Potter, sacou? E na hora que eu tava chegando no lugar, aí o Wendell Bezerra, o dublador do Goku, do Bob Esponja, ele fala assim, começamos mais um dia na CCXP, não corram, não sei o que, velho, é a mesma coisa de falar, corre, negada! Aí, cara, eu tava uns 20 metros, sei lá, do negócio do Harry Potter, aí fui andando. E lá é aquele zigue-zague, saca? Pra montar a fila, aquelas...
É o curralzinho do banco.
É o curral. É, eu entrei no negócio, não tinha ninguém, dei a primeira curva, comecei a ver aquela estouro da boiada lá, né? Aí virei de costas de novo, voltei. Aí já tinha gente na fila começando a chegar atrás lá. Eu falei, caraca. Na hora que eu cheguei, tinha 3 pessoas na minha frente. Aí eu peguei, tirei foto e tal, não sei o que, entrei rapidão. Fiquei uns 10, 15 minutos no lugar, cara, lá dentro da loja. Comprei o que eu tinha que comprar, tal, não sei o que, da presente. Cara, na hora que eu saí e eu olhei, tava inundado de pessoas. E a mulher no megafone falou: a fila de Harry Potter está estimada em 4 horas e meia. Cara,
não dá, cara, não consigo.
Eu fiquei 15 minutos lá dentro, virou uma fila de 4 horas e meia, não lembro. Cara, era muito absurdo, velho. Eu falei, putz grilo, eu falei, nem a pau.
Mano, então, assim, é pra uma loja pra você gastar dinheiro.
Exatamente.
Não é pra ganhar nada. Cara, é muito louco isso.
Não, assim, é que nem eu falei, eu entendo porque são coisas realmente exclusivas. É tipo a gente ficando na Iron, sacou? E a gente queria parar. Mas assim, é foda, cara. Você ficar 4 horas pra comprar um negócio, às vezes nem tem. Porque tinha item lá que tava acabando muito rápido. O cara falou pra mim, bicho, você deu sorte, porque isso aí tá acabando rápido. A gente trouxe 6 caixas e no primeiro dia quase foi tudo. A gente teve
que começar
a segurar. Cara, eu acho que eram os cachecóis das casas, sacou? Então assim, quem entrava só podia levar um item. Alguns itens lá dentro você só podia levar um de cada, porque senão acabava de uma vez. Então eu peguei um dos últimos lá, inclusive. É puxado, velho.
Era a mesma coisa lá da Iron, né? Na verdade, você podia comprar um de cada.
E eu acho isso exatamente importante, que é uma lição que as lojas aprenderam, porque ano passado teve isso. A Iron, inclusive, estava fazendo o seguinte: elas não estavam vendendo para lojista, só vendia para quem estava com o credencial.
No primeiro dia, pelo menos.
É, no dia que a gente ficou, mas eles não estavam vendendo para lojista, porque em anos anteriores teve lojista que colocou 4, 5 pessoas na fila e cada um comprou 5 bonecos exclusivos. O Pato Donald, que era o exclusivo do ano passado, do ano retrasado, sei lá.
Hoje tem um raio de ter pegado aquele Donald, cara.
Até hoje estava sendo vendido em lojas lá dentro da CCXP.
Muito caro. 400 conto.
Lógico, e super faturado, entendeu? Então a Iron Studio fez isso, falou, ó, só pode comprar um e acabou. E não vão vender pelo lojista e só lembra. Continuando no negócio das filas, o Spoiler Night foi importante pra isso. A gente aproveitou o que a gente conseguiu aproveitar, mas a gente passou e viu o que a gente queria ver.
Tipo, algumas coisas a gente aproveitou, já tirou foto logo, porque não claro, daria pra tirar depois. Tipo BB-8, tipo o carro lá do Supernatural. E, cara, eram umas filas absurdas. Depois, se a gente olhava assim, caraca, sorte que eu já tive a foto, sorte que eu já tive essa experiência, né? Porque agora não dá mais.
Era tudo inferno, cara.
Uma coisa foi boa porque a gente não pegava fila, outra coisa foi ruim que a gente pegava fila. Porque teve stand, a Iron Studios é um deles, por exemplo, que a gente chegou lá e entrou às 10 horas da manhã, quando
chegou às 10h10, vai.
E quando a gente chegou lá, tinha muito stand que não tava aberto.
Isso foi um problema.
Dia foi meio frustrante.
O Iron Studios, por exemplo, a gente chegou lá às 10h10 e a gente ficou na fila pra entrar na fila.
Isso. Exatamente. Porque nego pegou viram. E soltou assim: a fila só vai abrir meio-dia, sacou? Eu falei, porra.
E outro dia a gente foi no stand, eu acho que da Nintendo, não foi? Do Zelda, você vai abrir 11 horas. Mas,
então por que que abriu antes?
E aquele negócio que frustrou muito a gente, mas é porque a gente também não sabia, a gente garotou aí, né, nesse dia, que foi o que a gente queria entrar pro painel do Star Wars, e a gente não sabia que a fila pro painel...
Era extra.
O painel Cinemark era a fila externa. Então era uma fila que o pessoal... Que teve gente que dormiu na fila de um dia pro outro pra ser o primeiro da fila. E aí o que acontece? A gente entrou e acabou passando 4 horas na fila pra poder entrar. Mas a gente conseguiu entrar no meio do painel da Marvel. E ainda bem, porque como o Star Wars ia lançar logo na sequência, eles não tinham muita coisa pra mostrar. Eles já tinham mostrado tudo, já tinha saído nos trailers, já tinha saído nos spots de TV e tal. Mas eles fizeram cenas que vão sair no DVD, no Blu-ray, etc e tal, que são entrevistas, mostraram algumas entrevistas com os atores. Mostraram um tributo com a Carrie Fisher, que o pessoal que saiu falou que saiu emocionado. E a parte que a gente perdeu do painel da Marvel foi exatamente a parte do Pantera Negra, que também é um filme que já tá quase em cima. Então, o pouco que eles mostraram ali não é uma coisa assim que, oh, meu Deus.
Então, né? esse aqui é um ponto que eu acho que a CCXP não vale a pena. Desculpa, mas assim, soar babaca, né, porque eu não tô lá, porque, enfim, eu nunca entrei num dos painéis, nem da vez que eu fui, mas eu acho, tenho impressão de, pelo histórico das coisas que eles apresentam nos painéis, que nada é novidade, é tudo pauta fria, nunca tem assim, velho, aqui ó, a gente vai lançar a parada aqui, pá,
mais ou menos.
Disseram que ia fazer isso no trailer do Jurassic World 2, esse ano.
Mas
o trailer saiu no dia anterior na internet, velho. Entendeu?
Então
eu acho tudo muito assim. Eles ainda, os estúdios grandes e tal, ainda não entendem o Brasil como um mercado onde eles precisam lançar alguma coisa e aí ser um estardalhaço pro mundo todo. Não. Eles botam aqui, tipo, uma semana antes da CXP saiu o trailer do Avengers. Aí, na semana seguinte, o que vai ter no painel da Marvel? O trailer do Avengers. Sabe? E aí bota outras coisinhas meio caídas. Eu acho palha isso, cara. Porque você vai na San Diego Comic Con e nego lança as paradas lá, velho. Entendeu?
Então. Aí agora a gente pode fazer a nossa vírgula.
Ótimo, por favor.
A gente não contou pra você e eu contei só pro Miotti ontem, que eu tava na pré-estreia com ele e eu falei e ele passou um pouquinho de mal. O que aconteceu?
Quando a gente finalmente entrou,
eles estavam passando o trailer do Avengers que tinha lançado na semana anterior.
Certo.
Mas 7.1, som do caralho, etc e tal. Piriporó.
4 mil pessoas vibrando junto.
Legal, sim. Cara.
Essa experiência, eu não reclamo dessa experiência, não.
Aí a gente sentou. A gente sentou.
Entra Érico Porco.
E fala assim: não, porque eu tenho aqui, eu vou conversar com um cara aqui. Que não deu pra ele vir, mas
tipo,
eu consegui.
Aconteceu de ontem pra hoje a parada. Foi uma surpresa até pra gente.
Eu consegui chamar pra gente bater um papo aqui e tal, não sei o quê. Puf, e aparece na tela, feito o Zordon do.
Os Power Rangers.
Os Power Rangers, velho. Ninguém mais, ninguém menos do que Kevin Feige.
Tá, ok. E aí? O que, que ele falou de tão diferente assim?
Primeira coisa que ele fez falou que foi o seguinte:
legal.
Não, quem é o primeiro cara aqui, o cara que ficou dormindo na fila aí, que foi o primeiro da fila? Ah, falando de tal, o Lucas aqui e tal. Beleza. Lucas, tu vai pra pré-estreia em Los Angeles do Pantera Negra.
Vai pra Premiere em Los Angeles. Foi. Cara, é sério, eu fiquei emocionado, cara.
Eu fiquei emocionado pelo cara.
O moleque travou, velho, porque nem focou nele esse moleque. I love you! Foi muito legal, cara.
Bom, beleza, isso aí eu acho massa, porque assim, é o tipo de coisa que vale a pena, o cara se esforçou e tal. Eu não reclamo das paradas que fazem para o público, sacou?
Aí, na sequência, Brunão.
Lançaram o trailer do Homem-Formiga?
Mostrou o trailer do Homem-Formiga.
Inacabado.
Que tá inacabado com
tela verde, o cara?
Storyboard.
Com 3D, storyboard, assim.
Ou seja, aí in the making, assim.
Exatamente. É. Com partes finalizadas. Partes sem finalizar. Eles fizeram, mostraram uma parada que é. que depois que eles mostraram no painel, eles soltaram na internet, uh-huh. Eles fazem com a Comic Con, com a Comic de San Diego, que é o vídeo do...
Do
Paul Rudd e do amigo dele, que é o latino lá.
Amigo de todo mundo.
Penha.
Seu Penha. Cara, ele é muito bom.
Contando a história do MCU.
Resumindo a história do MCU, velho.
Pra Michelle Pfeiffer, eles estavam recrutando a Michelle Pfeiffer.
A última coisa que aparece é a cara da Michelle Pfeiffer, velho. É muito bom, velho.
É porque a Michelle Pfeiffer vai fazer a Vespa original, né?
Exato. Eu não sei se esse vídeo saiu na internet, porque eu não procurei.
Saiu não, cara. Saiu não.
Cara, velho, é eles fenomenal. Pegam foto do Robert Downey Jr. de Chaplin e falam, porque quando você entra no MCU, a primeira coisa que acontece é mudar o seu bigode. E velho, e daí pra baixo é só alucinação.
Eles aí, falam, o Chris Evans ele dizendo, não,
eles mostram o Chris Evans como
tocha, cara.
Ah, de tocha humana.
Ele era outro cara naquela época.
Ele era fraquinho.
Aí os bichos começam a falar, também teve o Hulk. Aí eles pegam a mãozinha assim, um fazendo o outro, sacou? Aí fala assim, também é a gente tem o Loki, que inclusive ele dança muito bem, como a gente pode ver nesse vídeo na Coreia. Aí aquele vídeo do Tom Hiddleston, ele começa a dançar lá na Coreia, ele até derruba uma cadeira, não sei se você viu, vai estar no post esse negócio. Cara, aí na hora que corta, aparece já os dois assim, dançando igual a dona Bicuda na cadeira, sacou? Os caras têm um time inacreditável, velho.
Eles fazem uma zona gigantesca pra falar assim: então, você quer trabalhar com a gente? Tá, não sei o quê. Aí a câmera vai pra Michelle Pfeiffer, confirmando que ela é a Vespa.
É a Vespa.
Legal.
Ela fala: eu preciso ir ao banheiro agora.
Não, aí vem a Evangeline Lilly.
É verdade.
Que é a Vespa atual e tal, não sei o quê. Eles começam a conversar sobre roupa, porque ela fala: não, porque na minha roupa de mulher gato era terrível pra ir no banheiro. O cara que fez não pensou. Aí ela falou: não, eu pedi pra tal pra pessoa, no meu caso, eu pedi pra ela fazer um acesso e tal, não sei o quê. Vem cá, vamos conversar. E saíram pra conversar. Aí o outro vira pro Paul Rudd e fala assim: então, como é que vai pra ir no banheiro? Eu vou.
Eu só vou.
E bicho todo, tá beleza. E aí eles mostram o trailer, que é o trailer Work in Progress, com
muito foda,
storyboard. E, cara, mostraram um monte de arte conceitual do filme do antes caralho, de lançar o trailer. Antes, cara, assim, tipo, vale a pena comprar o livro que eles vão fazer da arte do filme.
É, cara, e, massa mesmo.
E além disso, eles mostraram o... Eu falo trailer estendido, mas ele não é o trailer estendido. É um trailer que nunca vai sair em lugar nenhum, que eu acho que só vai sair no DVD, no Blu-ray da Guerra Infinita.
Cara, puta que pariu. Eu arrepiei agora, só de...
Que mostra pra que Thanos veio, velho.
Velho. Basicamente. Velho.
A cena que ele aparece rosa é por causa da correção de cor que eles fizeram pro céu ficar azul, e aí o Thanos tá meio rosado. Foi isso que aconteceu, porque na cena que eles mostraram pra gente, eles estão no planeta lá, como é que é o nome? O planeta do primeiro Guardiões da Galáxia, que é onde tá guardada a pedrinha roxa.
Sim.
E o cara, e Thanos, chega lá já tendo pego a primeira, e já chega lá trocando porrada.
Alucinando.
Estralando a cabeça do Thor. Estralando mesmo, o Rodrigo chega e escontou seu, foi engraçado.
Velho, tem a cena que ele pega o Thor pela cabeça, como se fosse uma boneca. E você só escuta o som de osso quebrando. Tem outra cena que mostra ele dando um murrão no Homem de Ferro, que essa tá no trailer normal.
É, mas emenda com outra coisa. Cara, tem o Star-Lord.
Ele tá trabalhando no planeta longe lá da casa do caralho, que ninguém trouxe o Homem de Ferro pra lá de algum jeito, dando porrada no Homem de Ferro, e aí. Ele usa a luva, eu acho que pela primeira vez no filme. Que ele levanta a mão, olha pra lua,
fecha a mão,
a manopla e puxa. E a lua quebra e começa a cair no planeta pra dar porrada em todo mundo.
Caralho, velho. Essa é a última cena, velho. Cara, mas a gente... velho, é inacreditável.
Caralho. Velho, é por isso que a foto...
E ele não fala, não, e ele não fala nada. Ele só faz assim, ele fecha a cara, puxa... Fecha a mão, no que ele fecha a mão, a luz, você vê lá no fundo a luz explodindo, e ele pega e puxa, assim, você sente a resistência.
Peraí, desculpa, eu não entendi. É a lua do planeta lá, não é da Terra, não, né?
Não, no início eu achei que era da Terra, mas o pessoal falou, eu realmente não do planeta. E, cara, ele só puxa e começa a vir tudo.
no planeta, velho. E assim, um pouco antes daí, aparece todo mundo fudido e com cara de caralho, a gente vai morrer. O Star-Lord tá desesperado, o Peter tá desesperado, o homem, tá todo mundo em pânico, velho, sacou? Tem uma cena do Star-Lord que ele começa a pular, ele dá um pulo, aí o destino começa a
fazer...
O estranho começa a fazer
aqueles escudinhos
pra ele, sacou? É escadinha, ele vai pulando de um lado pro outro. Cara, é muito foda, velho. É um trailer, velho, que a gente ficou maluco. Foi uns 4, 5 minutos, né, velho?
4, 5 minutos de trailer. E que aquela foto que a gente colocou, eu e o Arthur, de boca aberta, tremendo, velho, não foi encenação.
A gente já tava calmo, na verdade.
Terminou o painel da Marvel e a gente assim, caralho.
É, vocês só assistiram esse da Marvel, né?
Não,
é,
a gente ficou pro da Paramount.
Aham. Uh-huh. E teve alguma da coisa Sony, nesse nível?
É o da Sony, desculpa. A gente ficou pro da Sony. É, entre os dois, teve um painel com a... Esqueci o nome dela. Com a atriz que é do...
A Michonne lá.
Isso.
Da Nai Moreira.
É. Exatamente, isso aí. Teve um painel com ela que foi muito bom, cara. Foi muito bom. Ela fala do papel dela no Walking Dead, fala do papel dela no Pantera Negra. E, cara, dá uma lição do papel da mulher na humanidade. Sem menosprezar ninguém, sem derrubar ninguém. Tamo aqui pra ser igual e tamo... Sabe, o discurso dela foi muito bom. E na sequência, Jumanji, né?
Ah.
Jumanji foi bem legal.
Foi pra caralho.
Foi o que? Esse trailer.
Não, é, também. Na verdade, foi só o trailer normal mesmo, assim, com algumas cenas, eles falando sobre as cenas.
Uhum.
E, antes disso, é um vídeo do The Rock falando com o público brasileiro e tal. É, eu queria muito ter ido aí e tal, mas não deu, que não sei o que lá, mas vocês vão ver que eu sou um grande herói e eu sou o maior. Mas eu mandei o Jonas Brother aí pra vocês. Ele também é muito bacana, mas todos sabem que eu sou o grande herói, o mais forte, o mais ágil, o mais bonito e tudo. Aí chega a menina e fala, que porra é essa? Aí ele, não, eu só tô falando aqui. Aí começa a conversar com ela, não, porque eu também faço isso. Ah, é, também se manda bem pra caramba também. Aí vai falando, daqui a pouco aparece o Jack Black cantando. Aí, e vai andando. Aí começa a virar zona. Ele, não, então, acabou, né, gente? Aí ele já tá lá, eles agora vão falar com ele e tal. Isso aqui, mas tipo, a gente tá esquecendo nada, não. Aí olha pro lado, pro outro. Não, ninguém. Daqui a pouco aparece o negão. O bicho é muito baixinho, velho. É, o Kevin Hart. Ele, que porra é essa? Eu também tô, eu queria ir no Brasil, tá? Aí ele, não, cara, mas a gente já falou pra caramba aqui, tem que fechar o vídeo. Não, porra, eu posso falar, ó, caipirinha, mandioca, arroz. aí o The Rock já faz aquela mãozinha assim meio de pescoço. Não, fecha, porra, fecha. Aí começa a ir, fecha, ele, não, pera!
Então, assim, eles fizeram conteúdo especificamente pra CCXP, vários estúdios. E esse foi o único painel, o único dia que a gente foi em painel, foi esse aí. E, cara...
Depois vocês saíram, até teve também o lançamento do trailer da animação do Aranha, né? Do Aranha Verso.
E essa também saiu na internet.
É, saiu logo depois mesmo. Ou logo antes, não sei. Mas tava com a entrevista dos diretores lá também, né? Que foi um dos convidados surpresa também que eles levaram lá pra.
Mas assim, falando agora, uma defesa também, uma coisa importante, que o público brasileiro, pelo menos uma coisa que que é um problema em todo evento desse tipo, vazamento. Porque sempre tem um cara que quer mostrar, que nem já foi aquele trailer merda lá do Guerra Infinita.
Mas isso em qualquer lugar, né?
Não, mas pelo menos até onde eu vi, eu não procurei muito também e tal, não sei o que, mas geralmente apareceria em Facebook da vida, não vazou.
Não vazou nada.
Entendeu? Então, assim, isso é legal. Isso é muito legal, cara, porque também vai dando mais credibilidade. Os estúdios vão vendo a importância também, que o pessoal é organizado, que o público também não é merdeiro pra caramba o tempo todo.
E tem aquele esquema também do calendário, né? A gente tem a CCXP no fim do ano, a San Diego já é no meio. Então, as duas são no verão no norte, verão no sul. E os filmes são feitos pro verão no norte. Então, saindo um monte de filmes saindo no meio do ano. Junta com a San Diego, eles já fazem vários lançamentos do trailer final, de um monte de coisa, porque encaixa no calendário. A CCXP tá crescendo porque o mercado brasileiro de cinema é muito grande. Dá muito lucro, principalmente pra galera da Warner, principalmente pra galera da Marvel. Super-herói aqui no Brasil vende bastante ingresso. A gente que acompanha, a gente sabe disso. Então, dá pra ver que o pessoal tá investindo um pouco mais. Mesmo estando na recessão no mundo, etc e tal, eles estão investindo um pouco mais. Teve o lançamento do filme, que passou o filme inteiro na CCXP pra quem tava no painel.
É, ele sempre, a Disney sempre faz isso, né? Ela tem pego aí o calendário. O problema é que, assim, também não é um filme lançamento,
é,
né?
Porque o filme... é um lançamento no Brasil, né?
É, pois é, porque o filme lança lá nos Estados Unidos no dia de Ação de Graças, no feriado de Ação de Graças. Uhum. É, no ano retrasado foi Moana, esse ano foi o Viva. É, ano que vem, se não me engano, vai ser o Detona Ralph. Mas é aquele negócio, assim, eles, tipo, vamos passar o quê? Vamos passar o Viva, né? Já tá certo, assim. Aí eu fico pensando assim, pô, mas podia passar um Star Wars, né, velho? Imagina. E eles não fazem isso nem a fuder, velho, entendeu?
É, porque hoje eles vão ganhar mais dinheiro, velho.
É, não, eu entendo, eu entendo a estratégia, sabe? Mas é aquele negócio, imagina se ele passa... Não, então vamos passar 20 minutos do Star Wars.
Eu acho que
velho,
vai rolar
o mundo acabava, velho. Ia vir nego dos Estados Unidos pra cá, velho.
Eu acho que o que vai rolar vai ser o seguinte, como o calendário do Star Wars vai mudar em 2018, tem chance de acontecer, de aparecer alguma coisa do episódio 9 na CCXP. Han Solo no meio do ano. Esse episódio 9 já vai estar em produção.
É, talvez uma mensagem do JJ. Talvez. E olhe lá.
Não, a gente não sabe, tem que ver como é que tá o marketing, claro, como é que vai ser feito e etc e tal. Os retornos, piriri, parará, é uma coisa que a gente não tem controle.
É, eu reclamei essa parada, mas realmente vocês acabaram me dizendo aí que apareceu muito mais coisa do que eu jamais imaginaria que aparecesse. E realmente isso me surpreende bastante, porque nos outros anos não foi assim. Nos outros anos realmente foi um conteúdo qualquer, assim, um conteúdo meio fraquinho. E parece que eles estão evoluindo, né? Isso. É,
eu acho que tá evoluindo já teve, assim, muita coisa. A Netflix tem tomado um pouco dessa frente de lançar coisas novas, uhum, né? Então. É um caminho que eu acho que aos poucos vai ser trilhado.
O stand da Netflix estava maravilhoso, porque ele não era um stand fechado, ele era um stand completamente aberto, onde você tinha áreas diferentes para coisas diferentes. Então a gente tirou foto sentado na cadeira de controle da Enterprise, não, mas da nave do
Discovery.
Da Discovery, exatamente. A gente sentou na Discovery com fotos assim dos atores.
Com os uniformes também.
Os uniformes dos caras. Do outro lado ali tinha o sofá com um joguinho de realidade virtual do Stranger Things. No outro canto tinha um jogo de tabuleiro do Narcos.
Da Jessica Jones.
Tinha a nova série lá do que vai ter lá de ficção científica, como é o nome?
Caracoles, velho. Altered Carbon. A gente foi assim, cara, a gente entrou, eu falei assim, cara, Arthur, a gente tem que entrar aqui, porque esse aqui é Altered Carbon, né, Cyberpunk e tal, eu quero tirar umas fotos.
É, ainda bem que você escolheu o melhor dia, né, pra gente fazer isso.
Tava vazio lá.
É, e eu de Capitão Foda-se.
Tava lindo. Aí a gente entrou e tava assim, todas as roupas, sacou? As roupas mesmo utilizadas na gravação estavam lá. Tinha os bonecos que eles usaram das pessoas sendo clonadas, velho, dentro do saco.
Eu vi isso aí, foi foda mesmo.
Cara, muito foda. E ainda tinha uma coisa que você podia fazer lá de realidade virtual também. E do lado, o stand do filme do Will Smith que lançou semana passada. Uma coisa que o Netflix teve uma ideia, a sacada genial, foi que eles colocaram bancos. Bancos acolchoados lá, né? Você sentava, ele era confortável, não era só um banco de madeira, ele cheio de tomada. Então você chegava lá cansado, espetava seu carregador de celular, que você ficava fazendo? Tweetando, fazendo suas coisas, botando foto no Instagram, fazendo tudo. Aí, onde é que você tá? Tamo na Netflix.
Eles fizeram um joguinho interativo com o celular também pra ganhar prêmio, então você
era o Wi-Fi que tava rolando. Aí, cara, teve alguns outros estandes que tinham lugar pra sentar, lugar pra carregar celular. Mas Netflix tinha bastante. Não tinha jeito do estande da Netflix estar vazio. Aí, além disso, do dia a dia que a gente tá falando aqui, tem alimentação, cara. Que esse ano...
Foi já um problema.
Foi pior que ano passado.
Foi. Food truck pra tudo quanto é lado. Muito pouca opção, assim, vegetariana. Era muito hambúrguer, era muito...
junk food.
Teve um dia que eu vi umas meninas vendendo salada de fruta, que eu falei assim, caraca, isso... Que me impressionou, mas eu nunca mais achei.
Não, tinha um standzinho, eu vi onde é que tinha.
Mas a alimentação
lá,
era basicamente junk food, food truck e
e meio caro, que é o que a gente já esperava também.
Bem caro, que é o que a gente já esperava. R$40 pra comer um negócio e ainda ficar com fome.
Normal, né?
É, normal. Mas, em compensação, se você é do Epic, você pode entrar e sair quantas vezes você quiser. Eu acho que os ingressos do dia também, você pode entrar e sair quantas vezes você quiser naquele dia, né? Se for um ingresso diário.
Eu acho que qualquer ingresso, na real, se for.
É, acho que dá pra sair e entrar. Então, você provar que você é você.
É, então você sai, pode comer alguma coisa e voltar. Que eu não recomendo, porque é um lugar meio ermo ali. Não tem restaurante perto. O único restaurante que tem perto ali é o do estacionamento lá que vende cerveja, mas que também vende só junk food ali. Não tem uma comida que seja balanceada. Não rola um PFzão, sacou?
E podiam investir nos copos de vidro, né, também, pra gente beber uma cerveja.
Se eu soubesse essa porcaria, não tinha vindo não, rapaz. Now this is a story all about how my life got flipped, turned upside down. And I'd like to take a minute, just sit right there. I'll tell you how I became the prince of a town called Bel-Air.
Bom, muito bom vocês falarem das coisas que vocês fizeram lá e tal, mas eu quero saber é da parte divertida que foi os encontros com os padrinhos do Refil.
Ah. Cara, foi ótimo, foi ótimo.
O que vocês inventaram?
A gente não inventou nada, a gente só foi.
É,
chamaram Valdir. A gente foi. Valdir é o nosso Cicerone, ele é mestre de cerimônias e organizador de bagunça. É, quase.
Foi uma suruba gastronômica naquela sexta-feira, pelo amor de Deus.
Sexta-feira teve o aniversário da Carol, que a gente foi num restaurante italiano maravilhoso. Foram 20 e tantas pessoas na mesa. Foi divertidíssimo, comida muito boa, num preço muito bom. E falando merda aí, cara, é muito bom você chegar e dar um abraço em cada um dos patrões, cada um dos padrinhos, cada todo mundo que escuta podcast, que vê os...
Que gosta da gente também.
É, que, cara, que acompanha a gente. E tal. E isso leva a nossa falta de preparação dentro da CCXP. Porque na quinta-feira a gente passeou livre e foi ver as coisas. No sábado a gente passou boa parte do tempo no painel.
Fila de painel e no painel.
E no domingo foi o dia que a gente tava assim, a gente já fez tudo e agora vamos só
andar,
só farejar. E foi o dia que a gente encontrou mais gente.
Na verdade, encontraram a gente, né, mano?
É, a gente encontraram a gente. A gente tava parado lá dali a pouco. Tem cozinhos, Arthur?
Não, a primeira foi o seguinte, o domingo pra mim começou ruim. Eu comecei passando mal. Vocês ficam preocupados comigo. Tipo, eu tomei café e comecei a vomitar, sacou? Porque minha alimentação tava toda maluca lá e tal. E beleza. Aí eu falei, não, tô de boa aqui. Só que eu tava meio... O dia tava meio chato pra mim. Aí saiu. Eu e o Zito, a gente começou a trocar ideia, conversando e tal, não sei o quê. Eu e o Zito, a gente tinha encontrado o Lucas.
Sim, o Lucas e a esposa na balada dele.
Aí a gente conversando com eles, aí chegou uma menina assim, ela falou, oi, posso tirar foto com vocês? Aí eu e o Zito, a gente pode, aí deu uma afastada, porque a gente
já jogou. Passa pra trás pra tirar foto
com o Lucas. Ela não é com vocês, vai com a gente. Duas mulas, né, velho?
Tipo, ah, é? Não, beleza. Aí ela falou, não, eu sou a Daniela. Fui eu que perguntei se o Brunão e o Miotti estavam vindo. Falei, ah, tá, eu lembro. Fui eu que respondi e tal. Aí a gente tirou a foto, cara. E aí já mudou o dia, né? Já.
Cara, é muito gostoso, velho. Porque, tipo, porque assim, ela mesmo, nossa, vocês salvaram minha vida com esse negócio de cinema, que não sei o quê, eu gosto que vocês falam, do jeito que vocês falam, eu gosto do Brunão, do Miotti, da Marina também.
Uhum.
Aí, caralho, velho, tu fica bem pra caralho, velho. Não tem como você ficar chateado, não, sacou?
Cara, porque, sem sacanagem, é pra isso que a gente faz o podcast, cara. A gente cria o conteúdo pra
ter. É, pra ser reconhecido.
Pra galera curtir. Não era pra ser reconhecido. Mas pra é pra famoso. Galera curtir, velho. Pra galera curtir. Então, você ter esse retorno que a pessoa tá consumindo o teu conteúdo e tá fazendo bem pra ela, cara. Porra, isso aí, velho.
É muito gostoso.
Não tem igual.
Quando eu fui também a primeira vez, também foi muito legal. O pessoal me parando em alguns lugares. E eu fui um dia só, então sim, teve muita gente me parando lá pra tirar foto, pra só dar um abraço e tal, isso aqui foi bem legal mesmo.
E a partir daí começou a surgir mais gente pedindo foto, dando oi. Ah, eu só fui.
Puxava a gente de fila.
Uhum. Só isso aí já valeu o evento. Fora todas as outras coisas que são as histórias que o Arthur vai contar.
Vocês inventaram de ir pra um karaokê. O Valdir falou que ia levar ele alugou uma sala lá no karaokê, lá na Liberdade.
Na Liberdade.
Ainda bem que ele...
Havia, sei lá, 50 pessoas dentro da sala.
Ainda bem que ele alugou uma sala que era separada e o pessoal não conseguia escutar a gente capando o gato lá dentro.
Era puxado, velho. Cara,
Eu vi uns vídeos e realmente foi um negócio.
Eu tava. Eu e o Ziz, a gente tava destruído, velho.
A gente tava cansado.
Se a gente não gostasse tanto desse povo, eu não ia, velho. Porque eu quero dormir. Eu só quero dormir. Aí o Ziz, não, ó, a gente vai, faz a média e vai embora. Eu falei, tá, vamos brincar um pouco também, né?
Ele, eu não vou cantar.
Eu falei, ah, tu vai cantar.
Eu não vou cantar.
Eu falei, tomar teu cu que eu vou cantar. Onde você cantar essa caralho, tu vai cantar. Ele, não vou cantar. Eu falei, mas tu vai. Aí, beleza, chegamos lá. Tio Rorô despachou a gente. Aí, beleza, chegamos, tava conversando, tá tudo mais. O povo já tava cantando pra caramba lá. E aí, o Ziz, a gente pediu alguma coisa pra comer, alguma coisa pra beber. A gente bebe, já fica mais alegre, hein? Beleza, né?
Mas tá muito casal, né, velho? Tá muito lindo.
Desculpa, a gente rachava a conta.
Olha aí.
Os pratos eram grandes.
Aí, beleza. Aí vieram me puxar, não sei o quê. Aí eu cantei lá, fiz as graças com o Paulinho, fiz as graças com todo mundo.
Ele cantou axé, gente.
Muito axé, diga-se de passagem.
Mandaram uma foto no grupo lá dos patrões. Eu até comentei assim, olha o Kibe!
Aí eu fui sentar, os Itos olhou assim...
Deixa eu encontrar as músicas toscas aqui pra gente.
É. Que música a gente canta? Eu falei, a gente o quê? Eu acabei de cantar pra caralho.
É um casal, velho, eu tô falando.
Aí ele, não, porra, bora cantar uma música. Não. Aí eu falei, ah, vai tomar no cu, velho. Não, beleza, se tu cantar, eu canto, bora. Aí ele, não, bora cantar primeiro Power of Love. Eu ainda me sinto muito sujo, velho, por ter estragado a música que eu gosto tanto. Porque... Cara, como é? Eu não sou bom cantando nem em português. Cantar em legendado, velho, aí é de fuder. E assim, eu tentava ainda cantar alguma coisa. Esse filho da puta, ele só ria, velho. Eu fui, canta, filho da puta. E eu tentava cantar.
É porque a música conhece, a gente assistiu o filme milhões de vezes, a gente assistiu o selecionado pra pancada de vezes. O problema é que ela tava fora do ritmo, a letra com a música.
Bugou, sério.
Quando era pra entrar o refrão, o refrão já tinha passado na música, tem tempo.
Aí foi pro caralho tudo, velho. Foda-se.
Aí depois.
Nossa, aí esse gênio, essa pessoa iluminada. Nossa, meu Deus.
Eu falei assim, velho, já que estragou tudo.
Já que a gente já abriu os dedos, vamos apertar agora a bosta. Vamos cantar Volare. Eu falei, caralho, Volare. Eu falei, a única coisa só lembro que... de Volare, velho. Eu falei, beleza, vambora. Já caguei a música da bosta.
Foi aquela animação em flash do início da internet.
Nossa senhora, mas é horrível aquilo. Como é que foi?
Cara, é horrível, mas a letra, foda-se, você vai no Imbromation. Entendeu? Aí, bom, beleza, Volare, vamos fazer o Imbromation aqui e...
O refrão,
foda-se, né? Meu irmão, na hora que botou e a gente foi começar a cantar, a letra...
Vamos estar em inglês!
Inglês,
cara!
Mudava o ritmo, mudava tudo, a única coisa que era igual era...
Volare, Isso, então, puta, só fazia isso aí, sacou? E eu descobri que a música fala, meu pinto de blue. Eu falei, caralho, é uma piroca da Tim, velho. É um avatar. Cara, mas nego chorava, eu tava chorando. Cara, nego tava rolando, tava suando de rir. Dois
minutos. Na hora que terminou a música, eu falei assim, ó.
Não, aí, não, calma. Aí, quando chegava no... Volare, oh, cantare, oh. Eu tentava fazer isso. Aí eu disse, oh! Caralho, velho, eu tô tendo um momento volare, velho.
Aí na hora que terminou a música, eu falei assim, ó, velho, agora vocês entendem porque leva 4 horas pra gravar o podcast.
Cara, ai, que inferno que foi aquilo. Puta que pariu.
Eu tô chorando de agora, velho.
Eu me senti muito sujo, velho. Eu me senti melhor cantando o El Champ, pelo menos eu sabia cantar aquela porra. É, cara, foi engraçado. Ah, eu gostaria. Beijo, Sussu. Vamos fazer mais turnarounds. Turnarounds.
O que eu acho mais foda dessa parada é que são pessoas que a gente não encontra todo dia, né? Eu Beaconzitos, o a gente se encontra toda semana, né? Pessoalmente, eu digo. A gente se encontra toda semana pra gravar, a gente tá junto. Então, tipo, a intimidade é altíssima, né? O Arthur, quando chega, já quer me comer. É um inferno.
É, mas, mano, a bunda mesmo.
Ele já chega...
Bem convicto, nem pede mais quando encontra o Arthur, pô.
Não, isso aí já tá no contrato, né, pré-nupcial. Mas o que acontece é que a galera do grupo, dos patrões, a gente tem um contato direto também, diário, quase de 24 horas, que é o grupo do Telegram.
Uhum.
Então, a gente criou um vínculo muito forte ali, sacou? E é muito... É uma amizade muito forte com essa galera. E aí, quando encontra ao vivo, a Suelen e o Paulinho tiveram aqui em Brasília recentemente, cara, parece que, sabe, a gente não se vê há muito tempo. Mas, ao mesmo tempo, a gente se vê todo dia. Então, tem uma intimidade muito grande, assim. Então, é isso que eu acho foda, assim. É isso que eu acho legal dessa parada, dos patrões e do poder da internet, sabe? Unir pessoas tão iguais e, ao mesmo tempo, tão diferentes desse país inteiro, esse país continental, cara. E, assim, eu fico
muito... Não, e até
muito...
fora, né?
Exato. Uhum. E eu fico muito orgulhoso, assim, de fazer parte de uma parada que começou na época do Jurassicast e agora continua com o Refil. Dessa galera tão envolvida, sabe? Tão unida, assim. E eu fico mega emocionado, assim, de poder estar gerando esse conteúdo pra essa galera. E essa galera tá me dando um retorno, sabe? Por mais que o retorno financeiro... porque o retorno financeiro... Pra gente ajuda a pagar as contas do site. A gente não ganha dinheiro, sabe? Com isso. O dinheiro não é pra pagar nosso salário. Não dá, sabe? Não dá.
Ainda.
Se desse, seria fantástico. Seria a melhor coisa do mundo. Mas ainda não dá, né? Isso depende só de quem tá ouvindo, não é patrão. Mas de quem é, eu sei que é uma galera que, assim, tipo, tem dificuldade, sabe, na vida. Tem seus problemas, suas questões financeiras. E mesmo assim, cara, o cara... vai lá e bota uma grana e fala, não, ó, eu acredito no trabalho desses caras aqui, eles me fazem rir há tanto tempo, eles me divertem há tanto tempo, eu vou dar aqui, ó, um dinheirinho, um real aqui, ó, tum. E, cara, o grupo do Telegram é melhor do que todos os outros grupos de todas as outras coisas, de várias amizades, assim, que eu tive durante a minha vida inteira, que hoje já não valem mais nada.
Uhum.
E olha que tem baixaria, tem briga pra caralho no grupo.
É uma família.
A gente gosta tanto, tem tanto treta, exatamente porque... Às vezes até tem mais briga, exatamente porque você vai se conhecendo tanto, aí você vai ficando sem saco com a pessoa, aí você fica puto por causa da atitude dela, e você já sabe que não sei o quê. E assim, cara, vira família, assim, é tipo a grande família mesmo, negócio. E todo mundo se gosta também.
Se gosta mais do que gosta de muito parente, já tô avisando.
Porra! Pra caramba. Não, e a gente convive e conta mais da nossa vida, às vezes, do que a gente conta pra quem é perto, quem conhece a vida inteira.
E o pessoal se apoia, cara, quando isso é muito legal.
Tem a foto, da Santa Ceia também lá do...
Ah, é.
Ah, foi excelente. Essa foto tem um detalhe fantástico.
Rodrigo?
O Rodrigo e a esposa, namorada eterna do Rodrigo, noiva do Rodrigo, que é a Marina, não a Marina... Não, Marina, que grava. Marina, que já gravou com a gente e tal, no, né, do Jurassic Cast. Não sei se chegou a gravar algum review, algum aqui, isso assim, não, mas não. Eles namoram há, sei lá, 150 anos aí juntos. E aí estão tão acostumados um com o outro que, sei lá, já nem percebem o que um tá fazendo.
Uma intimidade, né?
E aí a foto, cara, tá tipo o Rodrigo atrás, assim, bem altão. E ele, sei lá, pra abaixar, pra poder caber na foto, ele abaixou assim e as mãos dele estão pegando nos peitos da Marina, velho. Cara, eu olhei e falei, que porra é essa, velho?
Foi sem querer, cara. É mais forte do que eu.
Mas o melhor de tudo não é isso. O melhor de tudo é que o... Depois a gente falou com a Marina e ela, ué, e foi, é?
Ela nem viu, cara.
Eu nem tinha visto ainda.
Já tá acostumada.
Mal pode ver meus movimentos.
Tá pensando o quê?
Beleza, então chegamos ao momento mais esperado, onde a pessoa zerou a CCXP. A pessoa zerou a vida.
virou não, celebridade não, internacional.
Eu vou começar humildão até assim, né? Tipo, nesse mesmo dia.
Logo pela manhã, né?
Uhum. Logo pela manhã cedo, tal, pá, a gente
chegou, logo pela manhã, antes da gente sair de casa, um ouvinte nosso também, amigo aqui do Brasília, o Abraão, uhum. Ele mandou mensagem falando assim, cara, a Netflix vai distribuir umas 100 senhas pra tirar foto com o Smith e tal, não sei o quê. Pô, tenta conseguir. Eu falei, pô, beleza, a gente pegou, saiu, chegou. Só que a gente chegou no lugar, a galera do Epic, do Free Experience, já tinha chegado, outras pessoas já, também já tinham chegado. Assim, tinha quase sempre, tinha umas 100 pessoas ali, sabe?
Acho que já tinha. A gente achou que tinha mais já e...
Aí eu falei assim, cara, sério, hoje eu não vou ficar em filas, eu tô cansado, não quero mais.
E vamos aproveitar, assim, né, Wesley?
Eu falei, olha, vou fazer o que eu ainda não fiz, ou nos lugares que eu ainda não fui, tirar as fotos e aproveitar. O que a gente sai da fila, que era do lado do negócio do centro, lá do negócio do Omelete, um dos caras lá do Omelete, algum dos funcionários, alguma das pessoas lá, não sei, ele tava dançando, tava tocando a musiquinha do Not Usual, sacou?
Maluco no pedaço.
Da dancinha do Calton.
Dancinha do Calton. Aí a gente começou a rir, eu até fiz um vídeo assim, fazendo gingadinho pro lado, pro outro e tal, sacaneando o cara, e ele parou. Aí o Rodrigo falou, pô, cadê a dança do... A gente falando assim, gesticulando, né? Cadê a dança de Vegas, porra? Aí a gente come, os dois idiotas, a gente começou a dançar igual, só vai pam 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 pam. Aí nego lá dentro do Merete começou a rir da gente e acharam a música e começou a tocar, sacou? Pra gente.
Tocaram a música para a gente.
Aí a gente começou, aí a Marina pegou empolgando também, ficou os três lá dançando. Aí inclusive filmaram a gente pra disco, tudo bem. A Marina, menina da Warner, dos meninos lá que eu conheci, a gente filmou a gente e me mandou depois, sacou? Aí eu falei, caraca, velho, peguei vocês, não sei o que. Eu falei, caraca, que bosta, velho, mas foi engraçado. E tipo, tudo começou naquele momento.
Aí começou a diversão e a parada dar certo no dia, né?
Uhum.
Aí, a partir dali eu fui com a Marina, né? Tipo, a gente gosta, a gente sempre tira uma das fotos oficiais, digamos assim, né? E tal. A gente pagou, foi lá tirar foto com montanha, foi massa pra caramba, as fotos ficaram muito maneiras. O cara é... absurdamente gigante, velho.
Isso.
Se alguém me acha grande. Pois é, eu tenho 2 metros. Eu tenho 2 metros de altura. Eu peso mais de 130 quilos. E eu sou pequeno do lado do cara, velho. O cara realmente é um absurdo de grande.
Calma.
Um forte pra caralho. Tirou a foto com ele lá, né? O que a gente tá saindo, anuncia lá, né, que o Simon Pegg e o outro menino do jogador número 1 vão passar por uma passarela que tinha ali antes do painel da Warner, no auditório principal. Falou com a Marina, não, vamos lá então ver, né, o que tá acontecendo. No que a gente tá passando, tá lá em cima o Simon Pegg de boaça e a galera... meio que não tava reconhecendo muito na hora quem que tava ali. Só tava olhando e tal, porque tem gente ali, é famoso. Aí a gente... caraca, o Simon Pegg, velho. Aí a Marina deu um gritão pra ele, assim, Simon! Aí o bicho virou pra gente, mandou aquele tchauzinho, aí, beleza, lá. Aí, pô, eu sou fãzaço do Chumbo Grosso, né? Aí eu mandei o Officer Angle Rules. Aí ele, porra, right on e tal, tipo, trocou uma ideia, entre aspas, né, com a gente ali rapidão, mas, porra, massa pra caramba, né, meu dia tá ganho também já, porra, falei com o cara que é um dos meus ídolos, só filme foda, tá em Star Wars, tá em Star Trek, tá em no caralho todinho. Aí, beleza, mal sabia eu o que ainda esperava pelo nosso grupo mais tarde.
E naquele momento, o Rodrigo não poderia imaginar o que aconteceria dali pra frente.
Cara, aí sim foi fantástico.
Na sexta, eu levei o meu uniforme do Capitão Foda-se. Que eu tinha feito uma fantasia à moda caralha pra ir numa festa de uma amiga minha. Beleza, eu disse, caraca, leva e tal, não sei o que. Eu falei, beleza, e fui. Cara, e fui andando.
Chega lá, a gente descobre que ia ter um negócio pra tirar foto com gaveta.
É, lá no Creators. Exatamente. Uhum. Nesse negócio, cara, eu falei, porra, bora lá então. Botei a minha roupa do Capitão Foda-se, fiquei andando de um lado pro outro, meio imbecil, fiquei com uma dor na coluna que me dói até agora, porque ficar naquela pose dele com os braços jogados pra baixo e a barriga meio projetada é de fuder, porque quem me conhece sabe que eu pareço andando, sei lá, um Orango andando, parece que eu vou bater em alguém. Eu
tiraram
sempre...
várias fotos com o Arthur.
Foi engraçado. Inclusive, alguém, eu acho que uns dois marcaram lá. Eu falei, porra, marca aí o Portal Review, caraca. E o povo ria, caraca, o Capitão Foda-se. Algumas pessoas se sentiam
sentiam meio agredidas, porque você viu o olhar repreendido da pessoa. É, geralmente eram pais com crianças que olhavam um imbecil olhando com o dedo em riste com arco-íris, né? Mas tudo bem. Aí o gabinete chegou. Afilando um pouquinho, anda um pouco pro lado, o nego tava rolando de rir lá na fila. Daqui a pouco os ídolos, olha, ele consegue ver. Eu peguei, fiz a pose, eu nem dei tchau nem nada, só que eu fiquei na posição lá, idiota. Aí ele tava falando com a pessoa, assim, ele tava tipo, tenta visualizar assim, você tá olhando o cara de frente a uns 6 metros, mais ou menos. Ele tá dentro do espaço, só tem uma porta que é a saída. Aí, beleza, eu fiquei na fila, onde ele conseguia me ver, mas eu fiquei de lado, nem olhando pra ele direito. O Zito já tava do meu lado, tirando foto, sacou? Aí o gaveta falando assim com a pessoa, ele pega e vira pro lado e me vê. Aí ele pega, vira normal pra pessoa e depois ele vira de novo, sabe aquela que cai a ficha? Aí, pô, caralho, velho, velho, que foda, calma, fica aí, não sai. Eu falei, eu tô na fila, caralho, eu não vou sair daqui.
O bicho deu pala, velho.
Cara, ele ficou muito feliz, velho. Eu devo ter sido o primeiro cara que fez cosplay dessa porra que ele viu, sacou? Aí, beleza. Quando eu fui chegar, entrou eu, o Zitz e o George. Os dois filmando. Na hora que eu entrei, cara, o gaveta, porra, que foda! E eu só entrei assim. E já fui de encontrão nele, sacou? Aí ficou os dois retardados, falando e conversando e brincando pra caramba lá. Ele falou, velho, você vem amanhã? Eu falei, venho, pô. Ele falou, não, então amanhã vai ter o embate do Capitão Foda-se, eu vou trazer minha roupa e tal. Eu falei, caralho, que foda. Eu falei, beleza, tal, vem e tal. E aí foi, a gente brincou, tudo mais, tirou foto, a gente fez o stories pro Refil, ele fez pra ele também e tal. Foi legal pra caramba. E é engraçado como eu sempre conto gaveta e sempre tô fazendo uma imbecilidade ou de uma forma mais bizarra. Se vocês quiserem ver, eu vou colocar fotos quando eu vi ele na Jam. Ele na CCXP do ano passado na Nessa, velho. É meio errado. Tipo, parece dois caras que você conhece. É engraçado, a gente é dois idiotas. Aí beleza, a gente foi pro painel, só que a gente demorou no painel. E acabou que a gente não conseguiu encontrar com o gaveta no sábado. Eu fiquei frustrado pra caralho. Cara, eu lavei a camisa, velho. Eu sequei com um secador de manhã, velho. A camisa, porque senão ia ficar foda, né? A nhaca desgraçada. Aí eu falei, porra, eu fiquei meio frustrado. Aí o Zito saímos pra ver se a gente encontrava, só que desencontrou todas as vezes. E beleza. Aí no domingo de novo, eu e o Jorge, eu e o Jorge, a gente tava andando um pouco mais cedo e eu topei com gaveta. Aí eu falei, porra, velho, não consegui te encontrar. Eu falei, caralho, eu também, porra, tentei te encontrar e tal, não sei o que. Eu falei, porque eu tava lá no negócio. Pois é, eu tava andando por aí. Não, mas depois a gente viu uma parada. Eu falei, não, tranquilo. E eu falei, eu tô até com uniforme ali na mochila. Não, eu também, cara. Eu tô, mas, velho, eu acho que eu vou botar essa porra. É muito foda, minha voz tá toda fodida. Eu falei, tu acha? Eu tô há 3 dias fazendo essa merda, cara. E tipo, as pessoas passavam por mim. Caralho, é o super foda, seu capitão. Aí já passava assim. O nego falava, vou tirar foto comigo. Eu falava, foda-se. E o nego começava a rir. Só contratava mais pessoas e as pessoas gostavam. É muito divertido. Aí eu até tirei uma foto com o Rex, o bicho ficou rindo pra caralho. Não, tira foto aqui e tal. Aí beleza, eu falei, aí ele falou, pô, não, mas eu acho que eu não vou colocar. Eu falei, velho, eu também tô cansado e tal. Não, beleza, pra gente ver e tal. E foi, eu falei, ah, cara, de boa, né? A roupa tá lá, mas caguei também. E o dia tava ruim e tal. Aí a menina falou com a gente, a Daniela, foi uma fofa, velho. Foi toda carinhosa, ok, tal. Tirou uma foto com a gente, o dia começou a melhorar ali. E os itens a gente foi procurar o pessoal. Isso já no domingo. Aí, pô, cadê vocês? A gente se encontrou umas duas vezes. E aí o pessoal, não, a gente tá perto aqui do Meet and Greet. Só que a gente enrolou, não lembro porquê, a gente foi fazer alguma coisa e voltou. Quando a gente chegou, o pessoal não tava lá. E tava um burburinho, eu olhei assim, eu falei, pô, quem é? Aí eu olhei de longe, o cara tava saindo lá de dentro, era o... Como é que é o nome do cara mesmo? É o Jason, é o
Ranger... Austin, St. John.
Isso, Austin, isso. Aí eu falei, porra, Zito, junta aí e tal, não sei o que se pá, a gente tirou foto e tal. E eu consegui dar um empurrãozinho aqui e ali, todo tal, não sei o que, o pessoal. Ele veio, aí ele pegou, chegou perto da grade, falou, Austin, you're a fucking awesome, não sei o que, tal. O cara, porra, o bicho pegou, veio assim, a gente deu aquele apertão de mão, you're a son of a bitch, sacou aquele... Aí eu falei, porra, tá do caralho, cara, e tal. Aí o bicho, porra. E os itens conseguiram tirar só a foto dele saindo e a minha testa. Mas porque
a câmera porque não podia tirar não. Selfie.
É, aí eu falei, não vou arranjar encrenca agora, sacou?
Aí a gente ficou tentando tirar foto, mas não.
É, mas de boa, sacou? Aí eu peguei e mandei a mensagem pra você, porra, acabei de tirar foto com o Ranger Vermelho e tal. E nessa hora, eu olho pros itens e falei, Zitos,
vamos no armário. O Zitz também já queria guardar, pegar os negócios pra ir pegar o autógrafo com o Afonso. E eu falei, bora lá também, porque eu tô com 2% de bateria no celular. E eu preciso carregar.
E o pessoal ia querer guardar coisa no armário também. E a chave do armário ficou comigo.
Exatamente. Por sorte, estava com o Bacon Zitz. Aí, beleza, vamos pro armário. E tranquilo, eu mexendo ali no celular, tal, não sei o que. Eu falei, não, vou parar de mexer aqui, porque 2% de bateria não vai dar pra porcaria nenhuma. Depois eu preciso tirar uma foto, né? Beleza, aí o Zitz, ele anda, é um batedor. Ele vai correndo caralho na frente.
Rapaz,
aí,
eu tenho skill e andar em multidões.
É, eu tava morto, eu não queria mais nem andar. Então assim, eu fui devagarzinho. Na hora que o Zitz pegou, ele entrou já nos armários. Na hora que eu ia entrando no armário, eu olhei pra esquerda e tinha tipo umas 10, 15 pessoas num semicírculo. Gente, um cara filmando e eu vi um cara careca com a máscara do Jason. Aí eu falei, ué, será que porque o Jovem Nerd, geralmente, quando anda nesses eventos, acontece mais ou menos isso. Eu falei, não, aquele cara tá muito alto pra ser o Azaghal, né? Aí eu fiquei curioso. Toda vez que tem esse tipo de burburinho de muita gente, eu vou pro outro lado. Eu não gosto de ir. Dessa vez, eu não sei porquê, me deu vontade de ir. Eu simplesmente fui porque eu queria saber que caralho era viado com a máscara de Jason. Aí eu falei, tranquilo. E fui andando assim, chegando perto. Aí o cara da máscara de Jason deixou de me interessar e eu olhei um cara que tava um pouco mais na frente. Tava andando meio curvo, com um moletom azul, com capuz e tudo, com a máscara de um orc. Eu falei, caralho, que porra é essa? E eu fiquei curioso. Aí eu, tipo, comecei, eu emparelhei com um cara, fiquei menos de um braço de distância e fui olhando. Eu falei, quem é esse cara? Eu fiquei mais curioso assim, eu falei, que esse cara tá fantasiado, velho? E nem caiu minha ficha. Aí eu tentei olhar no olho assim, eu falei, não dava pra ver porque a máscara era bem fechada. Aí eu olhei a mão negona. Eu falei, não. Porque eu sabia que o Will ia estar lá, mas ele ia 6 horas da tarde, só que isso eram as 4 e pouco. Aí eu fui puxar o celular, aí eu lembrei que eu tava com 2% de bateria. Eu falei, ô, caralho, velho. E graças a Deus eu sempre tô com a minha câmera. Eu peguei a câmera, já liguei e comecei a gravar. Eu falei, cara, acho que é o Will Smith, esse cara. Aí ele pegou andando assim, aí ele pegou e soltou um... fazendo barulho de orc. E, cara, a voz do cara é muito característica. Eu falei, caralho, velho, é o Will. E só que eu fiquei ainda naquela, será que o cara é? Porque eu, tipo, eu tô andando do lado do cara. Literalmente, eu tava quase ombro a ombro com o cara e tudo de boa. E começou a juntar mais gente. O cara passando pelo primeiro painel do Netflix. Eram 2 painéis do Netflix, 2 stands do Netflix. Aí começou a juntar mais gente e eu falei, eu vou descobrir isso agora. Eu peguei e fingi que deu um tropeção e esbarrei nele, sacou? Dei tipo um encontrão mesmo assim, pá. Aí, oh, sorry, man, desculpa aí e tal, não sei o quê. Aí nessa hora ele olhou assim pra mim. Aaah! E continuou andando. E nessa hora... veio o segurança, o bicho surgiu do além e me deu tipo um cutucão assim na costela, aquela empurradinha de leve. Eu falei, esse cara é importante, deve ser o cara. E só que o segurança implicou comigo, ele mais umas 3 vezes ele me empurrou, sacou? Eu falei, cara, esse cara vai me ferrar. Eu esperei uma menina pra ficar entre o segurança e eu saí por fora e fui andando um pouco na frente do Will. Quando ele embicou pro painel do Netflix, já tava parado metade do evento, todo mundo começando a gritar. Sem saber direito o que eram, uns gritando Will, outros só gritando e tal. E na hora que era exatamente o stand que é do filme dele, do Bright, do Netflix, e aí o mundo já tava acabando, todo... Eu falei, caraca, velho, e bicho, nego já me empurrando, o lugar tava fechado, e tinha uma bancada. Aí eu olhei assim, vou apoiar nessa bancada, porque ele vai entrar ali, eu vou ter espaço com meu braço, vou conseguir tirar foto e filmar o cara ali dentro. Ele entra de segurança, entra a staff dele e tal, não sei o quê, só que ele entra e vira direto pra bancada. Aí eu falei...
do teu lado.
Ah, não, tipo, ele encostou já assim, a bancada tava meio frouxa, eu apoiei a perna, botei o braço assim na bancada, eu falei, sobe, porra. Aí o cara pegou, subiu lá, tal, não sei o que, aí tirou a máscara, caiu o mundo, vocês vão me ver em vários vídeos, inclusive no canal dele, eu tô lá porque a minha camisa maravilhosa, verde, que tipo, só eu lá.
Não
eu
bastava sou... ele tá do lado da parada, ele tá com a camisa mais atenciosa de todo o evento, cara.
A melhor camisa do universo, cara. Eu vou guardar essa camisa pra sempre. Aí, cara, minha camisa verdosa, linda, maravilhosa ali e tal. Aí o bicho tirou, todo mundo gritando. Aaah! E ele queria ficar em pé. No que ele falou, eu falei, porra, segura aqui. Aí eu peguei, segurei a mão do cara e dei um impulso pra frente, sacou? A mão tá lá, sou eu. O bicho apanhando em mim, eu levantando. Aí, fazendo as graças, todo mundo, porra. Aí eu falei, cara, tu é foda. Falando inglês, lógico, né, meu? Sou teu fã, não sei o que. O bicho olhou assim pra mim, oh! Aí deu aquela pontadinha e apertou minha mão, tipo, eu sou analfabeto de novo, sacou? Agora com o Will. E falou com todo mundo, aí fez graça e tal, não sei o que. Mais umas 2 vezes eu falei, falando com um cara, ele pegou, apertou a mão de novo e todo mundo louco. Ele foi descer, no que ele foi descer, aí eu apoiei de novo, o bicho pegou, desceu. Aí virou Guerra Mundial Z, porque todo mundo invadiu. Eu simplesmente senti meu corpo sendo movido. Eu não tinha o que fazer mais. Eu já não era dono dos meus atos ali. E o povo começou a empurrar e tal, não sei o quê. E, cara, inacreditável como cabe gente em tão pouco espaço. Aí eu comecei a gritar, porra, para de empurrar. Fiquei com medo, né? De dar uma merda com um cara desse, fode pra todo mundo, velho.
É verdade.
Aí o bicho já deu uma destacada, juntou mais segurança, staff e tal, não sei o quê. Eu falei, cara, eu vou ficar aqui perto e tal. Aí eu fiquei do lado dele ainda assim. Eu falei, não, mas agora eu vou pro outro lado, porque tá ficando muito muvucado esse negócio, vai dar problema, eu já tô ficando sem paciência. E fui. Aí eu consegui sair da muvuca, até porque ele já não tava mais com as pessoas, não tava mais deixando ele ter acesso, e ele foi pra fora pra ir fazer os afazeres mesmo, né? E o engraçado é que, assim, no grupo, tava, o Will Smith tá aqui! O Will Smith não. Tá aqui!
Cara, porque assim, como o Zitos falou, lá no stand da Netflix tinha várias tomadas pra carregar o celular e tal, e eu tinha sentado lá com a Marina justamente pra isso, ela tá sem bateria e tal, vamos dar uma descansadinha aqui e carregar o celular. Isso, chegou a muvuca com o Will Smith bem na nossa frente, assim, tava bem pertinho. Aí a gente viu, tal, tá, pai, subindo, a revelação, não sei o quê. Aí a gente começou a mandar as mensagens, né? Não, a gente tá aqui, acabou de ver o Will Smith, não sei o quê, falando, tal, empolgadão. Aí daqui a pouco veio uma mensagem do Arthur. Então, eu que ajudei ele a subir. Aí eu, porra!
Só que aí um detalhe, na hora que eu falei isso, lembra que eu tava com 2% de bateria? A bateria já tava em 1%. Cara, eu mandei a mensagem e acabou a bateria do meu celular. E o Beconzitos começou a rir, velho, porque todo mundo, como é que é?
Aí conta essa história, filho da puta.
E tipo, eu peidei e saí, sacou?
Melhor de tudo, eu tô em casa. Pô, vamos ver que se, será que os caras botaram alguma coisa no Stories? Aí eu abro lá o Instagram, abro, sei lá, a internet, sei lá que caralho foi que eu abri, e tá lá o Arthur, Netflix. O Arthur levantando o Will Smith, cara. Então, caralho, velho. Que porra é essa? O
que que tá acontecendo?
Foi muito maneiro, cara. Foi muito maneiro.
Eu virei o urso do pica-pau dentro de casa. Parecia que eu tinha ganhado a Copa do Mundo sozinho.
Cara, eu me senti muito assim. E sabe o que que foi o bizarro, cara? A minha motivação não é porque, caralho, eu quero conhecer o Will Smith. Eu na hora falei, cara, eu quero fazer isso pra mostrar pro pessoal, sacou? Tanto que na hora que eu fui, eu pensei, eu vou tirar foto minha, eu tento uma selfie com ele ou filme. Eu falei, pô, vou continuar filmando, porque eu queria fazer isso, sacou? E cara, não, eu vim filmando, depois que eu saí da multidão, vim filmando, ainda fala, vocês vão ver no vídeo aí, cara, eu vou mandar pra vocês agora. É, eu falando com o Brunão, falando com o Miotti e tal, não sei o quê. Eu tava tão travado que eu continuei filmando e eu nem tava percebendo. Aí eu cheguei os Zitos e olhou assim pra mim, o Beconzitos tava com o João, Pedro, nossa, Carol e o Márcio também. Ele falou, caralho, man, onde é que tu tava? Eu falei, eu olhando pra ele assim, eu falei, então, o que que você vai me dizer se eu falar que eu acabei de andar do lado do Smith, ajudei ele a subir no lugar, apertei na mão dele 3 vezes e falei com ele. Ele, como é que é?
É um parênteses que eu ia falar, porque nessa parada inteira, onde é que tá o Baconzitos?
No armário.
Eu tô sentado na mesinha, na frente do armário, esperando o Arthur sair do banheiro.
Me preocupadão, pô, ele tava passando mal de manhã, né, cara?
E por outro que acontece uma certa tantas coisas que tu não sabe o que é. Vai ver o que é, o que é.
I got this feeling.
Era bem isso que eu queria dizer, mas agora foda-se.
Caralho, vou botar uma punheta pra ele, assim, as coisas que
não, eu vou mudar esse negócio.
Não, vai mudar não.
Que eu pensei.
Não, padrão não, cara.
Tem que a
droga. É essa. Negócio. Porra.
Pô, cara, ah, ele demorava lá também? Eu não acredito nisso.
O quê? Desculpa.
Eu tenho
desculpa,
que
porque caiu aqui. Minha conexão deu uma zoada.
Ih, então você só vai saber depois de escutar.
Pode falar tudo, cara. Tem problema não.
Tá bom, desculpa. Foi mal.
É porque a gente tinha programado os quartos separados pelos casais também, né? E aí, como a Fabíola não foi, eu falei, pô, Arthur.
Você sabe que já tá piorando as coisas, né, cara?
Eu vou. Tá ligado?
Tá piorando a situação. Eu não queria dizer nada, não, mas você tá piorando um pouco a situação.
Mas... Não, é porque o quarto.
Ah, segue o jogo.
O jeito que o Baconzito falou, ele falou assim: não, porque a Fabíola não foi. Aí eu falei assim: aí Arthur, pô.
Fechou?
Tipo, libera aí, cara, porra.
Vou ficar na carência aqui, cara.
É, eu não consigo dormir na cama sozinho, não.
Cara, eu me senti mal, até pedi desculpa. Cara, desculpa, mas é porque eu nem percebi o que tava acontecendo. Quando eu vi, já tava tudo acontecendo, velho. Tipo, eu nem percebi, porque eu não falei, eu não vou falar com os Zitos, só vou ver quem é esse maluco. Aí, tipo, aconteceu isso tudo, sacou?
Ah, sim, assim, né, rapaz? A gente começa a ter amigos famosos, né? Lagos é lindo, nossa filha da mãe.
Aí o Bicozinho ficou louco, assim, os peritos tudo, ah, meu Deus, como é que é? Na hora que eu falei, velho, parei. Aí minha mão começou, eu comecei a tremer, velho, e eu virei uma cachoeira. Porque aí veio a adrenalina toda, porque até ali, velho, eu tava zerado, sacou? Aí, tipo, aí caiu a ficha, eu falei, caralho, velho, segura a câmera que eu botei esse negócio. Foi a primeira vez na vida que eu botei uma proteção na câmera, assim, proteger foto, proteger vídeo, não tirar essa porra nem fudendo. Sei o que, grave, eu não quero saber desse espaço, dessa memória. E, cara, eu fui contando pro povo, velho, o povo ficava louco, falei, caralho, velho. Tipo, depois que eu fui ver as mensagens, todo mundo desesperado. Aí quando eu encontro eles, aí aparece meu vídeo no Netflix, velho, todo mundo, caralho, velho.
Caralho, o Arthur, ele não tá só no vídeo da Netflix.
Em todos os vídeos,
tá no todo canal do Will Smith, velho.
Ele tá em todos os vídeos oficiais de tudo. É o cara de camisa verde. É o Will Smith.
E o cara de camisa verde.
O Arthur. E o resto, velho, é figurante.
Pois é, agora eu vou te dizer qual é a moral da história. O que a gente tem que fazer daqui pra frente.
Camisa do.
Ano que vem, a camiseta verde do Refil.
É verde. Irish Green Luck.
Verde, cheguei.
Tem que, não, na verdade, tem que fazer assim: várias camisetas. Uma pra sexta, uma quinta, uma pra sexta, um sábado pra domingo. Todo mundo Power Ranger. Cada um da cor.
Exatamente.
O meu azul, o teu verde. Eu não sou rosa.
Eu sou verde, vou ficar verde sempre agora.
Vermelho.
Yeah! Chupa meu, acho que vai ficar com o bagulho.
Então eu posso ser o azul. O piote fica de amarelo. Okay. E a farinha fica de rosa.
A gente falou no último episódio, mas eu ainda gostaria de dizer que o Baconzitos é um filho da puta do jeito que ele me acordava, tá? Era muito escroto, velho.
Eu lhe desligava o ar-condicionado e ia fazer café.
O Baconzitos, assim, ele tá assistindo lá o vídeo, ele tá assistindo ou lendo alguma coisa, ele tá lá encostado na parede. Aí ele tá assim, e eu lá, de boaço, olhando pro teto, mexendo no celular, pensando na vida. Olha pra você, desliga o negócio, boa noite. Aí eu falei, boa noite. Aí na hora que você olha pro lado, cara, não dá um minuto, ele parece um velho. Ele só faz assim.
Eu sou assim também, velho. Eu durmo imediatamente.
Eu falei, caralho, velho, como é que você faz isso, brother? Chino 17, no vento no talo, beleza.
Caralho, Arthur, você é doente, velho. Você, sério, você tem o Beelzebu dentro de você, velho.
Aí na hora que eu olho pro lado, o Baconzitos, tô de boa, né? O velho dormindo, cara, ele virou uma concha. Ele tava com um edredom e uma coxa, velho. E ele assim, ele tava já virando uma esfera, sacou?
Ele tava Jack do Titanic. É.
Aí eu falei, caralho, velho, acho que o bicho tá com frio, eu vou melhorar essa parada aqui. Aí diminuiu o vento, a quantidade de vento, botei no 21. Chega de manhã, todo mundo confabulando assim, porra, deu alto pico de energia, né? Falei, é, não, pois é. Aí o Baconzitos fala, cara, isso me salvou, porque o pico de energia fez o ar-condicionado ficar em 21. Eu tava com muito frio. Eu falei, é porque magicamente um pico de energia vai mudar a temperatura do ar-condicionado, né, seu filho
Resetou.
Da puta? Resetou. O cara
tá agradecido do caralho.
R64 fazendo passa calor, é um desgraçado mesmo, velho. Eu penso no bem do amiguinho, o cara vai lá e me sacaneia. Um
crime. Na segunda desse. Noite, eu peguei o edredom e o cobertor.
É verdade. Can't stop the feeling. Got this feeling in my body. Come on.
Queremos agradecer a esses patrões.
Alberto Marinho.
Esse aí pode ser o Lando Calrissian, vai.
Alexandre Garcia de Carvalho.
Ah, esse é Qui-Gon Jinn.
Álvaro César Dolan Jr.
Tá mais pra Darth Sidious.
Hamilton Gonçalves de Souza.
É o Chewbacca.
Ana Carolina Martins.
É a Jedi Luminara Unduli.
André Braga.
Esse é o Jedi Kasdan Paratus.
Andréia de Oliveira.
Essa é a Leia.
Arthur Bárbaro.
Esse é o Jedi Kit Fisto.
Arthur Bonifácio.
Tu é o Jar Jar Binks.
Bruno Gunter Freak.
Gunter é o Mestre Yoda.
Camila de Souza Vieira.
Padmé Amidala.
Carolina Tchau.
Ahsoka Tano.
Cláudio Piccoli Cesini.
Esse aí vai ser o Wicket.
Dalton Ferreira Soares.
Bail Organa.
Daniel Caixeta.
Vou dar uma lambuja aqui, Han Solo, vai.
Daniel Moreira.
Mace Windu.
Diego Francisco de Paula.
C3PO.
Diego Moura Dio.
Ele é o Comandante Cody.
Digo Freitas.
Vai de Obi-Wan Kenobi.
Douglas Lombardi.
Anakin Skywalker.
Éder Cardoso Santana.
Ki Adimundi.
Eduardo da Silva Bandeira.
Plo Koon.
Eduardo Ramos.
Conde Dukan.
Eldis.
Luke Skywalker.
Eliezer Souza.
Darth Vader.
Emílio Mansur.
Darth Maul.
Fábio Tartaruga.
Darth Tiranos.
Felipe Aluoto.
Capitão Rex.
Felipe Bezerra.
Comandante Bly.
Felipe Fiorito Mancini.
Comandante Green.
Fernando Abreu Gontijo.
Comandante Stone.
Flodoaldo de Lima Simões Neto.
Jabba.
Gabriel Tulli.
Cad Bane.
Gilmar Lima de Souza.
Vice-Rei Gunray.
Guilherme André Peretti.
Chanceler Valorum.
Guilherme Bandeira Santiago.
Darth Bane.
Gutenberg Lima dos Santos.
Darth Malak.
Hélio Paiva Neto.
Lorde Lostinums.
Henrique Soares Silva.
Grido.
Jefferson Fonseca.
É o Biggs.
Jefferson Cordeiro.
É o Dengar.
João Paulo Silva.
Grand Moff Tarkin.
Joyce Oliveira Castro.
Mon Mothma.
Jonabe Teixeira.
Bibi Fortuna.
Josair E.G. Júnior.
Capitão Antilles.
Júlio César Kietzer Oliveira.
É o Finn.
Lauro.
Vai de Paul.
Letícia Iracide Medeiros.
Vai ser a Ray.
Lígia.
Capitã Phasma.
Lucas Costa Ferreira.
Boba Fett.
Lucas Dias de Freitas.
Jungle Fett.
Luiz Alfredo Filho.
BB-8.
Márcio Machado Matos.
General Grievous.
Márcios Vinícius Ferreira de Freitas.
Kylo Ren.
Matheus Belo.
Palpatine.
Michael Rabelo.
Ezra.
Miguel Eugênio.
Bosk.
Nicolas de Oliveira.
É o Lobote, porque ele é careca.
Pablo S. Figueiredo.
R2-D2.
Paulo Roberto Libardi.
Porg.
Pavlo Dias.
General Hux.
Regis Silva.
Cassian Andor.
Renato Araújo.
Bode Rook.
Ricardo Luiz Souza.
Almirante Orson Krennic.
Ricardo Malen.
Só Guerrera.
Rodrigo de Castro Anes.
Tirut Imue.
Rodrigo Figueiredo.
Beis Malbus.
Sérgio da Costa Almeida.
General Dodona.
Suelen Nastri.
Dinerso.
Tiago Mendanha do Nascimento.
K2SO.
Tiago Oliveira Martins Costa Luz.
O Ato.
Tiago Peixoto.
Capitão Tarpaus.
Tiago Vinícius.
O Chefe Ness.
Valdir Fumene Júnior.
Dart Plagueis.
Vitor Dutra Freire.
IG88.
Ivanderson Barbosa.
Kyle Katarn.
Agradecemos a colaboração de todos os nossos patrões e que a força esteja com vocês. Sempre.
Pode ir embora, acabou a festinha. Vai pra casa, vai pra casa.